Eu ia ver o filme, soube do final. São quase seis, eu já perdi a missa. Eu ia ver a moça, mas eu me atrasei. Saí do carro e nem travei a porta. Eu vi você gritando o nome, eu disse, peraí. Menina, você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí. Menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Eu nem sabia mais sequer como era o jeito. E Pedro ainda tinha medo de trovão. Passado bom pregado na parede. Eu te casei comigo por causa de um peraí. Menina, você me olhou com aquela...
Olá galera, podcast em 45 minutos. Começando sua edição de número 281. E o Musicast de hoje estava prometido há muito tempo. E é de uma banda muito querida, chamada Banda Voou. O nome dessa música é Peraí. A música é, que está no primeiro EP que a galera lançou, a galera da Banda Voou lançou. E que foi gravada também no primeiro álbum, chamado Nó. Fred Figueroa, você também está curtindo a Banda Voou, né?
Foi você que me apresentou, inclusive, né? A gente estava saindo do show de Humberto Gessner.
Verdade.
Aí tu mandou uma mensagem, disse, rapaz, ouvi uma banda de Serra Talhada, que tem que ouvir. Aí tu mandou uma mensagem, eu não abri o link da mensagem, mas toda indicação que me fazem, eu de fato ouço, sabe? Tudo que me indicam de música, eu vou lá e ouço. Aí pesquisei no Spotify, e, meu irmão, fiquei impressionado. A primeira audição, né, não é a primeira vista... Primeira vez que eu vi o disco, eu gostei muito do disco, muito mesmo. E me surpreendeu uma música. É, eu não sou babão de música pernambucana, eu não sou aqueles caras, ah, pernambucano, a música é massa, mangue beat. Não, eu acho que tem música boa e música ruim em qualquer lugar.
Lugar, né?
Não, tanto faz pra mim se eles são de Serra Talhada, de Juazeiro ou de Limeira.
Olha
de
só.
Caxias, mas é muito, muito legal.
E é, eu fiquei. Eu tuitei uma... Acho que a gente falou dessa banda por aqui, a gente falou dessa banda, chegou a falar da banda, e chegou aos ouvidos de Carlinhos e PC, que são os dois principais integrantes da banda Voou,
né? Dividem os vocais, né?
Que dividem os vocais, exatamente. Carlinhos, que é formado em Direito, PC em Arquitetura, e eles são uma dessas bandas que eles vêm surfando essa... Entraram por essa nova porta que a internet possibilita. Eles foram uma banda que começou no YouTube. Uma amiga gravou um vídeo deles e fez bastante sucesso. Daqui a pouco eles estavam sendo parados por desconhecidos, pedindo para eles fazerem shows e etc. E aí surgiu a demanda de show, depois de eles já terem alcançado relativo sucesso ali de internet, depois veio a gravação do álbum, e estão planejando aí uma turnê, uma galera que faz um trabalho muito bacana. Eu conversei, inclusive...
Eles estão pra banda como o podcast tá pra...
São ouvintes do podcast,
como cara. 45 minutos tá pro podcast. Né?
É verdade. São também ouvintes do podcast. Disseram que no grupo da Pelada, todo mundo falou, pô, os caras do podcast falaram de vocês, tal, não sei o quê. Então um abraço pra Carlinhos, pra PC, a galera que faz a Banda Voou. Um som que tá tocando direto no meu celular.
Eu quero saber se hoje a gente pode fazer uma exceção e terminar com Banda Voou também.
Pode.
Porque até... uma indicação sua e a minha.
Então fechou.
Fechou,
então.
Vai dar um trabalhozinho pro Rafael, mas...
Nada, não dá trabalho, não. Bom, e uma indicação minha também pra vocês, você que é fã de música, como eu, como Fred, como todo mundo aqui é fã de música, você tá se interessando, tá interessado em conhecer um pouquinho melhor...
O trabalho musical de André Galindo,
é? Eita, André Galindo,
é?
É mesmo, é?
É.
Como é essa história?
Cabral levou uma chamada forte, uma chamada forte aí no Twitter, por favor...
No podcast passado, né, no 280, eu contei uma história aqui, eu vou deixar a galera curiosa aí, quem quiser se ligar, vai lá no podcast
280. Foi no 276, foi?
No 280, né?
Não foi no 276, não?
Foi no último.
Achei que o 276 é aquele fantasma.
Ah, o 276?
É de infame. 276, não?
Será que... Acho que também no 276. A galera pode procurar também no 276.
Acho que foi no 276.
Foi 276 e 280.
É. Que podcast é esse?
276.
Qual é o assunto?
Veja bem.
E aí, a galera que quiser, eu contei uma história lá do André Galindo, né, que é grande parceiro nosso. E aí ele respondeu aqui com algumas tuitadas dizendo o seguinte. Diz que eu errei na forma e no conteúdo.
Danou-se.
Na forma, porque ele acha que foi exagerado o elogio que eu fiz a ele. E sem dúvida nessa parte eu não errei. Sem dúvida nessa
parte. Eu pensava que ele estava se referindo ao Santos, só precisar de um atacante.
nessa com certeza eu não errei. O André é magnífico repórter. E no conteúdo, porque eu troquei o nome do goleiro, na verdade não é Baliza. Valdemar Baliza, é Oswaldo Baliza.
Oswaldo Baliza.
Oswaldo Baliza. E não foi na década de 30, mas sim na década de 50. Ou seja, bem mais recente, né? Foi na década de 50, bem mais recente. E ele diz que foi o melhor goleiro na respeitada opinião de Fernando Menezes. E complementa dizendo que comprou lá na Plemiso que paletas e um cabo para o violão. Pediu respeito a ele por ser um tocador de dois acordes. Desejou sucesso pra gente e mandou que eu mandasse o bolo de rolo pra ele lá, porque eu tirei onda com ele no Twitter dizendo, falando sobre bolo de rolo. Ele disse que eu mandasse pra lá, que ele me conhecia do rádio desde que era menino. Aí já começou a mentir no final, né? Ele começou corrigindo, depois acabou mentindo no final.
Bom, então faça também como André Galindo, né? Tá interessado aí em adquirir algum equipamento musical, qualquer coisa que você esteja precisando, vá lá na Play Music. Rafa, endereço lá da Play Music, Tobias Barreto.
342.
Tobias Barreto, 342. Bota na Waze, escolhe um estacionamento daquele ali da Concórdia, perto da Casa da Cultura.
Deixa setinho lá.
Deixa 7 ou 8, dependendo do estacionamento que você for.
Ou então, se você quiser agilizar, liga lá no 3224-8760. 3224-8760.
Cabral, sábado animado lá na sua casa, né?
Rapaz, foi bom, muito
eu
bacana.
Eu tô me recuperando até agora, você pode notar que eu não tô participando muito do programa porque eu ainda tô mareado.
Por João, eu e o João tiramos uma foto lá, na hora em que o Celso teve que sair, e antes do Fred e do Rafael chegarem, e aí isso ainda de tarde, meio da tarde, o João botou uma foto lá, eu e ele, a gente segurando cerveja, puro malte, e aí um torcedor mandou mensagem. Já tão melado, eu só vi a mensagem lá para as 10, 10 e pouco, né? Eu respondi para ele.
Já tava.
Naquela hora não. A resposta foi assim, naquela hora não.
Eu tô me recuperando. Se eu participar pouquíssimo, eu acho que esse podcast foi o podcast que eu vou falar menos, porque eu tô aqui meio...
Tá em ritmo de férias, né, Cabral?
E foi bom, assim, o que eu mais gostei foi exatamente porque boa parte da galera do podcast perdeu qualquer moral para falar de mim em relação às minhas escolhas...
É
de cerveja gelada, né?
Então,
olha só, gelada
todo mundo bebeu, velho. Todo
a
mundo
da sua
bebeu.
Esposa. A que a sua esposa comprou.
Você também tomou a outra também, que é a melhor.
Eu tomei a outra,
eu bebo
rapaz.
Que o anfitrião oferece, companheiro.
É, né? Sem contar aquela história, por favor.
Agora, o que a turma tá esperando é a próxima, né?
É, o golpe é agora.
Boa.
E aí?
Porque... Onde vai ser a próxima?
A próxima confra. Vamos pensar.
Onde vai ser?
Deixa eu
ver. Vamos fazer uma votação aqui, rapidinho. Vamos.
Sabe uma praia que eu gosto muito? Porto de Galinhas.
Ei, boa.
Boa,
se não
boa
for
ideia.
Porto por ali...
Qual o melhor lugar custo-benefício de Porto de Galinhas?
Deixa eu ver.
Village.
Eu vou falar
com dois L's.
Com dois L's.
A cerveja lá é melhor do que na casa de Cabral.
Muito melhor.
Ainda tem uma vista. Pode dar empate também, que lá também tem.
Pois é, galera, se você também está afim de curtir, de conhecer a estrutura do Village Porto de Galinhas, vai lá no villageportodegalinhas.com.br.
Village com dois L's, como
cê
o João já falou.
Você faz a sua reserva, utiliza nosso código promocional podcast45, anota aí para dizer para o seu primo, para a sua tia, para todo mundo que viaja, que eu sei que rola. Então anota aí podcast45 e garanta dias de tranquilidade, momentos de puro lazer.
O nosso golpe aqui, nossas indiretas que a gente...
Indiretas, caramba. Agora é um cruzado de esquerda.
Só que o problema é que Eduardo não tá... Ele falou o seguinte, né? Que a fase do Santa entrou naquela tão, tão negativa que ele disse, rapaz, até o podcast largou. Eu tô atrasado.
Não, tá atrasado em ouvir.
É, então.
O resto não. Eu acho o seguinte, eu acho que não custa nada quando a gente postar no Twitter, a gente dá uma marcada de Eduardo então, lá no...
Exatamente.
Nesse programa pra ele ouvir.
Tá na hora de um pouquinho mais de agressividade.
Assim, Eduardo, faz o seguinte, tu escuta só o comecinho, só pra...
Tô quase tocando a hashtag aqui, quem fizer, Eduardo, a confra do podcast, chegou a hora da confra no Village.
Pronto, vocês criam um hashtag aí, galera.
Confra no Village.
Confra do Village.
Vai dar uma pressão
confra
aí, Eduardo.
Confracast no Village, boa.
Pronto.
Confracast no Village.
Vai ser gravada.
Vai ser gravada?
Vai ser gravada.
Meu Deus.
A primeira uma hora e meia. Microfone aberto.
A primeira ou a última?
Não, a primeira.
João defendeu essa uma hora e meia, primeiro gravado, né? Por que não a última hora e meia? E acho que foi a Priscila que falou, o problema é saber, ou foi a Mariana que falou, o problema é saber qual vai ser a última hora e meia desse negócio.
Não, uma hora e meia, uma hora e meia de microfone ligados.
E tu sabe, né? Se for gravar a última hora e meia, é só política, meu irmão. Tem futebol não.
Com acordos.
Mas teve acordo.
No final, esse bicho a gente resolveu o Brasil, hein, Fred? Agora.
Foi mesmo.
É muito acordo.
Acordo demais.
O problema do Brasil é esse,
inclusive. Eu troquei um ano em 18, mas foi um acordo bom.
O problema é esse, né? É acordo demais, né?
Mas acordo bem.
Resolveu dois problemas.
Sai daqui, sai dali e tal.
Mas isso deixa pra confra do ConfraCast.
Galera, no programa de hoje a gente vai tratar... o que vem pela frente aí, o futuro dos clubes pernambucanos dos campeonatos brasileiros, né? Depois das rodadas de fim de semana, mas a gente lembra para vocês que já tem programa no ar, tem telecast sobre a derrota do Náutico, uma análise feita por Rafa, João e Fred Figueiredo, né?
Rafa e João mais no jogo e eu mais no...
Na questão que o Náutico a gente focou, que assim, foi a derrota, mas a derrota que estava madura, que o Náutico vinha jogando mal já... algum tempo, das últimas 4 vitórias do Náutico, em 3, ele não jogou um bom futebol. E essa derrota...
3,5, né? A gente até contou, né? A gente considerou... Ficou em cima do muro em relação ao Brasil de Pelotas.
É.
Porque o Náutico mereceu ganhar do Brasil de Pelotas, jogou o suficiente para ganhar.
Mas teve
a expulsão do primeiro tempo.
E a gente falou da aqui também, essa derrota do Náutico. Também não é motivo de desespero, a gente analisou tabela, futuro... Quais são os jogos pontuais que
não Náutico... acabou a possibilidade do Náutico.
Né? Não, nem mudou, gente. Eu diria que nem mudou.
E a gente apontou jogos chaves para...
Que a gente até vai usar aqui. O João fez uma analogia, a boa e velha analogia da conta de luz, ampliada dessa vez, que a gente com certeza vai usar mais para frente aqui no podcast. E sobre o jogo em si, tecnicamente, teve outro debate que a gente teve. Tratou muito como um dia em que o Náutico quase que inteiro jogou mal, em que Rodolfo foi muito Rodolfo, né? O Rodolfo...
Pois é, velho.
E... Que faz um milagre, que falha, e problemas
de atuação. E o tipo de falha que acontece com ele, né?
Mas normal, assim, o Rodolfo não tá começando, né?
Não é.
E a gente conhece bem, a carreira dele foi marcada por isso. Ele é um goleiro de baixo de estatura, e a carreira dele foi desenvolvida no nível de mediano para baixo também, mas ok, é um profissional... Que pode ser reserva, talvez não do Nil Náutico. Eu acho que para uma Série B, para um time estar brigando, eu não teria Rodolfo como reserva. Eu teria um goleiro jovem começando a produção. Mas enfim, funcionando bem para o Náutico também não é responsável.
É um cara que tem muita empatia com a torcida.
E a gente botou também os erros,
clube, né?
Além dos jogadores, os erros de Ivanildo, que foi o pior de Ivanildo desde que chegou no Náutico. Errou na escalação do time. Principalmente nas mudanças, então assim, foi o Givanildo, o Náutico, o torcedor do Náutico reviveu e matou a saudade da pior fase, do pior lado do Givanildo, que é o Givanildo, assim, que ele foi, se contradiz, ele foi contra o que ele está sendo agora, ele está sendo bem metódico e ele foi bem pardal,
e o
pardal é o pior lado dele.
E outra coisa, o Givanildo também não se tinha transformado pirlim-pimpim da noite pro dia no melhor treinador do mundo não, né? Ivanil também tem problemas, né? Então,
quando inventa de paralisar, meu amigo, é bronca.
Então escutem lá, certo? Porque esse telecast já está no ar, está disponível para vocês. E tem também o telecast da derrota do Sport para o Palmeiras. É um telecast onde eu e, mais uma vez, Fred e João analisamos aí a derrota do Sport, que luta contra o rebaixamento, contra o líder da competição. Um jogo que ficou marcado pela péssima arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro, né, João?
Da FIFA de Minas, mas também a gente falou, obviamente, muito sobre o erro que foi decisivo no... Foi influenciou diretamente no resultado da partida, mas também falou sobre o Sport, assim, que o Sport fez uma boa partida contra o líder do campeonato, encarou o Palmeiras de igual para igual, foi melhor do que durante boa parte do jogo, a maior parte do jogo. A gente apontou os acertos do Sport, questão de marcação, de leitura tática, a boa parte de Diego Souza, a boa parte
a reconstrução do lado esquerdo, a gente abordou
a reconstrução do lado esquerdo, pontuou algumas atuações individuais muito boas. A questão da motivação que se manteve do jogo do Vitória, assim, da pegada, do Sport estar ligado com o Daniel Paulista, do jogo do Vitória para esse jogo do Palmeiras. Obviamente também falou erros do Sport também, porque o Sport teve a questão do atraso, mas o Sport...
Vocês falaram do também... maior defeito de Diego Souza no Sport esse ano?
Não, qual é?
A falta de um André. O grande problema de Diego Souza esse ano está sendo isso.
É verdade.
Né?
É.
Ele vai carregando o time basicamente nas costas, nas jogadas que o time tem a bola nos pés, mas para encontrar alguém que consiga dar complemento na jogada, que consiga acompanhar ele no raciocínio, está complicado esse ano.
Aí não vai ter, né? Ele não vai ter. É. E aí falou dos erros do Sport também, assim, o erro de não definir o jogo quando tem a chance, erros de pequenos erros que custam muito caro para o Sport, vem custando caro para o Sport ao longo da Série A.
É, e no fim, a gente também tratou do o teor, né, das entrevistas, sobretudo de Richelli, que foi a mais pesada, né, por trazer ofensa mais direta. Né? Chegou a chamar o árbitro de bosta. Né, de Diego Souza, que foi mais uma da coleção, né, que é de fato uma alguém pode fazer uma compilação interessante.
Já é um clássico. Já tem um meme. Já tem um memezinho no internet, as reclamações dele.
E João também acabou detalhando, acho que não foram lá ali, ainda na transmissão, que foi a de Everton Felipe, que foi bem sincera, bem, Magrão, bem, né, interessante. E a de Magrão e Renê, que abriu um outro debate nosso, que foi o reconhecimento do árbitro em no relação erro, ao, né, erro. Isso a gente também colocou na mesa no debate.
Então escutem lá, porque esse programa também já está no ar, disponível para você ouvir quando e onde quiser. É, galera, eu acho o seguinte, que apesar de às vezes eu deixar a barba assim por fazer, ficar grande demais, João também deixa o cabelo grande demais, todo mundo aqui sabe da importância de você estar bem apresentado para qualquer circunstância, né? E cuidar bem de você mesmo nunca é demais. Então você que tem aquela rotina pesada, aquela correria, de dia de semana mesmo, basta você tentar encontrar um espacinho na sua agenda, seja na hora do almoço, seja no horário que você tem entre um cliente e outro.
6-7 horas é suficiente.
6-7 horas que você encontra no seu dia, você pode disponibilizar da estrutura lá, da Confraria da Barba. Velho, um conceito que a galera está trazendo aqui para o Recife, um conceito que vem lá de São Paulo, né? A galera está trazendo aqui para o Recife, que é uma barbearia.
Fora cortar cabelo, o que é que o cara pode fazer lá? Fora cortar o cabelo e fazer a barba. O cara pode fazer o que lá?
Velho, lá tem uma... Eu vou começar sempre por aqui, viu? Um playtime com mais de 1000 jogos.
Mortal Kombat 1, 2 e 3.
Metal Slug 1, 2, 3 e 4 também. Eu procurei Cadillac Dinossauros e não achei.
Tem não, é.
Fiquei frustrado.
É.
Procurei Pac-Man, também não tinha, mas tem Lady Pac-Man.
Lady Pac-Man.
Então, assim, tem playtime com mais de 1000 opções. Tem uma mesa oficial de sinuca. Tem uma mesa oficial de pôquer. Tem cerveja gelada, puro malte, Cabral. Puro malte mesmo.
Daquela, né? Daquela,
não,
né?
Não, daquela, daquela não.
Da outra.
Da outra. Daquela
não, mas da outra tem.
Da outra.
Tem o FIFA, né, também lá.
Tem o FIFA, PlayStation 4. E tem a melhor massagem que eu já recebi na vida, capilar.
Era isso que eu ia dizer. Eu tava aqui esperando. Quer dizer, na primeira vez que todo mundo foi que voltou, a escala dos elogios não foi essa de Celso aí, não.
Não, foi a mensagem capilar. Amigo,
outra coisa. Porque Sofia escuta o problema. Não foi só lavar o cabelo, não, pô. É verdade. Não, é uma mensagem.
Duas.
Isso.
Você lava o cabelo.
Deixa eu rolar de novo.
Duas. Você lava o cabelo, aí corta. Aí lava o cabelo de novo com massagem.
Eu estou mareado aqui ainda da Confra de Cabral. Uma massagem dessa eu dormia por uma semana.
Então segunda-feira vai lá, né? A parar.
É que o cabelo tá precisando já, né, velho? Eu acho.
Tirar a
semana. Não,
mas não é capim, não.
Todo mundo pediu, pô.
Aí você não pediu, não.
Sabe quem vai voltar direto pra Confra? Pra Confra da Barba?
Maestro.
Maestro.
Meu amigo.
Vi uma foto
hoje. Tá uma coisa horrorosa.
Tá horroroso.
Bicho, quase que eu disse. Ei, maestro.
Mendigo,
bota a touca de volta.
Um mendigo perdido. Mendigo perdido na Alemanha.
Fácil.
Meu irmão.
Duvido não, se alguém ter dado algum dinheiro
pra ele. Se ele sentar. Tô falando sério. Se ele sentar. Ele tá em Munique, né? Sei lá, na praça lá em Munique, assim. Sentar no chão, assim. Sei lá, um banquinho. Tu chega e contribui.
Dá uma sugestão pro Túlio. Se o cara quiser ir lá. Só lavar o cabelo, fazer a massagem, pra ele fazer um esquema lá.
O cara pode ir direto lá na Rua do Cupim, número 53, ou então o cara pode agendar, e tem três formas. Pode mandar um e-mail para atendimento@recifegracas.confrariadabarba.com.br.
Esse caso não vai decorar nunca.
Nunca. Ou então ele pode ligar para 3221-2757, 3221-2757, ou mandar um WhatsApp para 98391-0001.
Repete.
98391-0001.
Tem o dia do noivo também lá, né?
Tem dia do noivo.
Mas aqui ninguém vai usar isso.
Aqui...
A turma já pulou. Depende, só se alguém quiser separar e...
Mas sabe o que que separar no dia do noivo mais nunca?
É.
No dia do noivo mais nunca.
O cara vai viver de despedida de solteiro.
Mas bora começar o programa. Esse foi um podcast sincero.
Foi.
Podcast sincero total.
Batendo na mesa.
Porque, sabe, batendo na mesa. E ele falou, meu irmão... Ele é pra, Celso nos representou aí.
Ele acabou de falar que só fez curto programa, né? Acabou.
Se o cara fizer uma compilação, pegar João falando de Priscila cozinhando, e pegar essa tua frase agora, Celso.
Rapaz, ó, mas essa frase agora, eu entendo a frase assim, não é...
Aí pega a frase no complemento agora.
Não é uma frase relacionada ao atual. É que assim...
É o próximo, porra.
Não precisa de próximo.
Não precisa.
É,
não precisa.
Se separasse...
Foi tão bom esse primeiro que eu não quero mais ter outro.
Fire.
Não, pô. Porque vem assim. E o pior, sabe o que é pior? É que por algum motivo, que a gente ainda não entende...
A galera acaba casando de novo.
Bicho.
Eu conheço um que fazia assim, nunca mais casou.
Zé Gustavo.
É.
A turma que entrega...
entrega, se mata.
Zé Gustavo, tricolor.
O que foi o Diego de São Paulo.
É. Pode ser de todo jeito, quer mais o que aí?
Bom, galera, vamos começar o programa.
Petista chato da porra.
E conseguiu casar de novo, bicho. É.
Mas pelo menos casou com uma coxinha.
Pelo menos, é.
É, que valeu.
Para de vir em casa. Meu né? amigo, podcast aqui não é pra ser mais, aqui é podcast tesourado agora.
Tesourado.
Toca, Celso. Estoca, que eu tô com medo.
Coxinha
já.
É elogio, né?
Eu tô com medo.
Você tratou como, né?
É, você... Tratei como porque usei
os dois termos.
O termo que usam do outro lado, né? Então, assim...
Tudo certo.
Coxinha, eu tô me auto-colocando junto, né?
Galera...
O maestro Cabral...
Amarrado com o maestro.
Tu é meio termozinho. Isso já... Tu desce um passinho pra lá.
Eu sou esquerdopata, pô.
Bora.
Bora, galera. Eu sou o quê, Fred?
João agora, é doido, João agora é uma possibilidade futura de acordo.
Acordo.
É teu vice. É da chave.
Não,
eu trabalho com vice. Meu irmão, tenho trauma de vice. Tô falando de futebol, não.
Você teme um vice, é isso?
Tenho trauma de vice.
Você tem medo, você teme.
Lá na confra foi assim, o João concordando com tudo, aí vai ser candidato a vereador, cada um dos dois lados, tal, vai ser presidente... João vai ser presidente, você vice.
É, eu quebrou.
Tu tem que ser...
Essa Confracast...
Underwood.
Confracast...
Underwood.
Só, né? A Confracast, uma hora e meia de microfones abertos, vai render demais.
Primeiro, galera, a gente vai falar da Série A, a gente vai fazer um podcast político.
Série A.
Essa aqui tava quase virando HMNO, mas tudo bem. Senhores, como fica a situação do esporte depois dessa derrota para o Palmeiras? Uma derrota onde a gente analisou no Telecast, que foi um jogo onde o esporte foi melhor que o Palmeiras durante quase todo o jogo. Houve, lógico que o Palmeiras em determinado momento se postou de uma maneira dentro de campo que favoreceu, enfim. Mas num contexto geral, o esporte foi melhor que o Palmeiras no jogo. Como é que vocês enxergam a briga contra o rebaixamento, levando em consideração todos os resultados, inclusive a derrota do Vitória?
Eu acho o seguinte, eu acho que a foi uma rodada muito
positiva. Só faltou a vitória do Sport.
É,
né?
Muito positiva para o Sport, porque daquele grupo ali, que a gente já vinha tratando como
Vitória recorte... Vitória tá fedendo já.
Como recorte do grupo que briga diretamente contra o rebaixamento, desse grupo o Cruzeiro
saiu. Se
distanciou.
Ah, saiu.
Ele deu um passo... É. Ele saiu da briga direta. Digamos que ele segue numa briga indireta, mas que ninguém vai...
Ninguém aponta mais o Cruzeiro.
Ninguém aponta o Cruzeiro. Só que essa saída do Cruzeiro, ela tem o outro lado, que a gente já tinha comentado isso várias vezes, que é o empurrão mais forte pro Vitória, que somou a quarta derrota consecutiva. E esse jogo tem um agravante, Celso. Eu confesso que...
Foi o quarto pênalti perdido do Vitória consecutivo.
Terceiro consecutivo.
Terceiro em dois jogos seguidos, né?
Com três batedores diferentes.
Dessa vez foi
Cárdenas. E o batedor oficial, que Diego Renan, lateral do banco.
Eu confesso que nessa rodada eu trabalhei muito no mosaico e no controle remoto, né? E assisti. Fiquei mudando os jogos até por ter a consciência da dificuldade
que o Sport... Quando tu botou pênalti pro Vitória, eu mudei na hora.
que o Sport teria. Mas minha primeira observação nem foi o pênalti pro Vitória, foi uma surpresa quando eu vi o Cruzeiro com o time reserva em Salvador.
Porque tá na semifinal da Copa do Brasil.
Porque tá na semifinal da Copa do Brasil. Só que a situação do Cruzeiro, caso não tivesse vencido esse jogo, era uma situação chata. Mas quando o Mano Menezes escolhe colocar o reserva, ele dá pelo menos, para mim, uma decisão de altíssimo risco. Para mim, uma decisão errada. Deu certo, óbvio, parabéns. Mas uma decisão errada. Mas quando ele mostra isso, ele mostra assim, ó. A gente vai tirar. Ele sabe que atingiu a maturidade de evolução do time suficiente para tirar pela tabela que o Cruzeiro teria pela frente.
Pelo desenho dos times que estão no Z4,
pelo time que estão no Z4. E na verdade é o seguinte, o Cruzeiro passou a jogar bem. Naquele empate com a Chapecoense, que acho que meio que recolocou o Cruzeiro...
O Cruzeiro jogou bem no Brasileiro. O Cruzeiro, durante boa parte do Brasileiro, aquele time que jogava bem e não ganhava
o jogo. Mano, né? Um Paulo Bento era mais ou menos.
Contra o Paulo Bento era meio Santa Cruz, né? Era aquele time que criava chance.
Isso.
Mas não, mas tinha outros problemas que comprometiam.
Se tivesse conseguido finalizar bem 50% das chances que tinha, Paulo Bento nem caía.
Isso aconteceu justamente nesse jogo que eu ia falar da Chapecoense. Foi um jogo que recolocou o Cruzeiro na confusão, né? O Cruzeiro chegou nessa rodada com 38 pontos. Mas quando eu vi os melhores momentos do jogo... Foi uma coisa
absurda de gol
perdido.
Absurdo.
E aí, quando eu olhei o Cruzeiro, eu olhei assim, já, quando eu mudei, o jogo já tava rolando. Cadê Ábila? Cadê o Sobis? Cadê o Cruzeiro, velho? Tá ligado?
Ficou nervoso.
Não tinha Cruzeiro em campo, o Vitória no início ali martelando. Mas, rapidamente, você percebia o quanto Vitória se tornou aquele time que só tem vontade. O trabalho de Agel é um trabalho muito ruim do Vitória.
E detalhe, Barradão cheio, né?
Cheio, mais de 27 mil pessoas.
Barradão cheio. E assim, só também, já falando de times que saíram do contexto de rebaixamento, outro time que saiu foi o São Paulo.
Totalmente,
Esse saiu...
tinha saído naquela vitória do Fluminense.
Mas aí, exatamente. Aí ganhou, pagou a conta de luz contra a Ponte Preta, vai ter Santa Cruz e América ainda pela frente, o próximo jogo já é contra o América Mineiro. Então assim, São Paulo, esqueça.
São Paulo já saiu direta e indiretamente.
São Paulo, esqueça. São
da
Paulo...
luta contra o rebaixamento.
A gente agora hoje tem 5 para 2 ou 4 para 1?
4 para 1.
Acho que é exatamente isso.
Figueirense caiu.
Curitiba, Internacional, Sport e Vitória brigando por essa... Agora sim, esse cenário de hoje, Celso, não é diferente do que todo mundo aqui imaginou que seria depois da rodada. O que a gente poderia, de repente, ter imaginado é o Vitória ter conquistado um ponto, pelo menos, com o Cruzeiro.
Curitiba ter vencido o jogo.
Mas não seria muito diferente. Todo mundo aqui apostava, de fato, que o Sport perderia. Por isso que, inclusive, a conta, acho que de todo mundo aqui, é o Sport se salvando no último fio, né? Que é vencendo América Mineiro, vencendo Figueirense, conseguindo pelo menos um empate com Ponte Preta e Cruzeiro. O Sport se salva. O Sport deve se salvar, sim. Vencer ou empatar com o Palmeiras seria lucro. Claro que ninguém imaginava que o Sport fosse jogar tão bem quanto o Palmeiras. Então, de repente, ficou, de fato, o sabor de que o Sport poderia ter tido um resultado melhor.
De novo, né?
Mas ninguém contava com esse resultado melhor antes de começar a partida. Então,
é aquele jogo que você marca o X1 na derrota, né?
Do mesmo jeito que o Náutico, que a gente falou sobre isso agora há pouco, perdeu para a Luverdense, não está fora da briga, o Sport perder para o Palmeiras também não estremeceu em nada a briga dele. A briga dele continua sendo, na minha avaliação, pelo menos um ponto com a Ponte Preta, um ponto com o Cruzeiro em casa, vencer a América Mineiro fora e vencer a Figueirense fora. Assim o Sport permanece na Série A.
A missão do
Sport
vier tá
fora isso é lucro, que seria ponto com o Grêmio fora e com o Atlético Paranaense
fora. Está
longe
de América Mineiro, né? Que a carta é na manga.
Vencer lá.
O Sport, a missão do Sport está longe de ser impossível, ou ser complicado, e tal. O Sport está na situação que é 16º, por isso que está sempre com o alerta ligado.
Ô, João, deixa eu só fazer um segundo para não ficar muito para trás de uma coisa que o Cabral falou. Sem dúvida nenhuma, perder o Palmeiras estava na conta e não mude nada a situação do Sport. E caso o Vitória tivesse ganho do Cruzeiro, também não. Porque essa rodada já se esperava que o Sport não pontuasse. O que aconteceu nos outros jogos foi lucro.
Justamente, pegando... Só reforçando aquilo que acabei de falar. O Sport, a situação do Sport está longe de ser uma situação impossível ou algo de outro mundo. O Sport vai ter que fazer resultados possíveis e normais para se livrar do rebaixamento. E com um detalhe, e aí não é só resultado, não é só você olhar a tabela e ver o Sport pode ganhar aqui ou ali. O Sport jogou bem contra o Palmeiras. O Sport jogou bem contra o Vitória. Eu acho que, mais do que olhar a tabela e confiar que o Sport pode vencer a Ponte Preta já nesse jogo de quinta-feira, abrindo a rodada, o Sport pode vencer. O torcedor do Sport tem essa esperança que o Sport pode vencer a Ponte Preta, mesmo a Ponte Preta fazendo um campeonato bom, mas a Ponte Preta fora de casa é um mal do Eduardo Batista desde sempre. Fora de casa é muito ruim o desempenho. Então assim, o torcedor do Sport olha pra esse jogo.
15º lugar em desempenho fora de casa.
É muito ruim. E você olha assim, o torcedor do Sport olha esse jogo e confia na vitória, não só porque pelo retrospecto ruim da Ponte Preta, mas porque o Sport, com o Daniel Paulista, em dois jogos, jogou bola ao ponto de dar esperança ao torcedor do Sport. Pô, com esse futebol aí, a gente não cai, não.
Acho porque... que foi o que ficou da rodada mesmo. E assim, perder tava na conta, jogar bem não tava.
Exatamente. Com esse futebol aí, com o futebol que jogou contra o Palmeiras, não cai, não.
Bom, Fred, vamos aqui para aquela sua velha hipótese da 32ª rodada, a rodada par, né?
Foi a que acabou, né?
É, a gente fechou aí a rodada par. Encerrada a rodada par, a gente tem, na disputa, segundo a nossa própria análise aqui, a gente colocando o Cruzeiro com um pé fora da briga contra o rebaixamento.
Um bom pé.
Um pé e meio.
É.
A gente tem o Curitiba com 38 pontos. Internacional com 37, Sport com 37 e Vitória com 35. Essa é a análise que a gente vai fazer, uma vez que a gente está considerando que Figueirense para baixo já são times da Série B em 2017. Eu vou ler o seguinte. Olha a tabela do Curitiba até o fim. Botafogo fora, Atlético Difícil. Mineiro em casa,
Difícil.
Santa Cruz em casa, Flamengo fora, Vitória em casa e Ponte Preta fora.
O que eu tenho a dizer dessa tabela é o seguinte, ele tem aí uma carta na manga, que é o Santa Cruz em casa, certo? Vamos colocá-lo com 40 pontos aí, com essa carta na manga.
Quem?
O Curitiba. Que é o jogo do Santa em casa.
O Curitiba tem 38
então,
pontos.
Então, 41 pontos.
Não, o Curitiba tem 38 pontos, então, 41.
41 pontos com, certo, essa, certo. Com essa do Santa. Só que os dois próximos jogos deles são muito pesados.
São.
E a rodada de hoje, naquelas análises indiretas que a gente faz... Foi muito ruim para o Curitiba nesse sentido, porque Botafogo e Atlético estão completamente envolvidos em seus objetivos, que o Atlético é defender a terceira posição do Santos, porque existe uma ameaça, a terceira posição, a gente já falou isso várias vezes.
Está um ponto só do Santos.
Exatamente, ele precisa defender rodada a rodada, o Santos está perseguindo com muita força o Atlético Mineiro. E a gente já falou 100 vezes que ser terceiro e ser quarto é um abismo.
São duas eliminatórias a menos.
Então o Curitiba vai ter um problema aí, porque ganhar do Botafogo no Rio está muito complicado.
É o melhor time do retorno, né, o Botafogo?
Está muito complicado. Lá no Rio, aquele campinho dele ficou chato, aprendeu a jogar lá. E o Atlético Mineiro em casa também vai dar trabalho. Eu assisti o segundo tempo todo de Curitiba com um homem a menos, que Kleber foi expulso aos 45, e Fluminense. O Fluminense teve todas as chances do mundo de matar o jogo e de, depois de ter sofrido empate, fazer o segundo gol. Mas o Fluminense é um time que está jogando... joga e deixa jogar demais. E aí corre riscos. O que, é que eu achei do Curitiba? Achei um time que está lutando. Couto Pereira cheio, tem suas virtudes, consegue chegar. Mas analisando essa tabela, a gente desce esses 3 pontos.
Do Santa.
Do Santa. E aí joga ele para uma espécie de decisão contra o Vitória.
Considerando
que... é bom pro Sport. O que seria ótimo pro
Sport. Que é bom pro Sport, porque um mata o outro aí.
O lado bom do Curitiba, na verdade, é a tabela do Vitória, que a gente não vai analisar agora, o Celso vai puxar a questão do Internacional, mas talvez o melhor lado do Curitiba seja justamente a dificuldade que o Vitória vai ter também.
Eu vou chegar justamente nesse ponto quando a gente for analisar o Vitória, que é o que me parece, é possível que esse campeonato já esteja meio que decidido, né?
Eu ia extrair... que eu lembro que a Abra falou aquela história do Sport ter as duas cartas na manga, né? Que é América Mineiro e Figueirense.
Mas talvez nem precise usar, né? Não precisa nem lançar a mão, né?
Mas nesse atual momento do campeonato, há uma pequena ainda, né? Vou respeitar a situação do Vitória. Respeitar o Vitória, não a situação, mas abrir a possibilidade dele tentar dar uma reagida. Mas há um caminho para, quem sabe, resolver, talvez na penúltima, que seja nessa rodada aqui. Nessa rodada que a gente projeta um Curitiba e Vitória.
Entendi.
E América, quem sabe? Mas segue aí. Porque só para finalizar o Curitiba, se ele chegar precisando contra de um resultado contra a Ponte, eu acredito que a Ponte já vai estar na
marola.
Na marola aí. Então não é a última rodada das piores.
Entendi.
Mas a Ponte Preta vai jogar sério, vai ter motivações. Não é também a melhor coisa do mundo, não.
É, e aí a gente tem o Internacional. O Internacional que tem 37 pontos, empatou com o Grêmio, no clássico com o Grêmio.
Bom resultado.
Jogo, duas expulsões no primeiro tempo, pressão, inclusive, para expulsar o jogador do Internacional, né? E houve pressão para expulsar o jogador do Inter, né?
Rodrigo Dourado, né?
Dourado, isso.
Eu diria que o Inter, dos melhores momentos que eu vi, acompanhei um pouquinho do jogo também, o Inter talvez tenha sido melhor que o Grêmio em campo. Jogou bem o Inter.
O Inter, depois desse jogo com o Grêmio, aí tem o jogo com o Santa, em casa, o jogo no Beira-Rio, sai para pegar o Palmeiras, volta para pegar a Ponte, enfrenta o Corinthians fora de casa, Cruzeiro em casa e Fluminense fora.
Eu diria que é uma visão muito parecida com a que Cabral leu do Sport. Inclusive a pontuação é a mesma, são três jogos em casa e ele tem plenas condições.
A situação do Inter já foi muito pior nesse campeonato.
Já, porque ele acabou de sair da pior fase da tabela dele.
Era aquele
jogo do Flamengo, ele conseguiu virar.
Ele ganhou aquele jogo do Curitiba. É. Então assim, o Inter já passou
resultados inesperados.
Empatou,
né?
O clássico, né?
Empatou o clássico, foi um bom resultado para ele.
Conseguiu pelo menos agora três pontos a mais, ou dois pontos a mais, vamos ser nem otimista nem pessimista, dois pontos a mais do que se previa dele nesse momento.
É, ele já passou o pior momento. Eu acho que o Inter conseguiu dar uma respirada bem.
E o mais importante, o Inter voltou a mostrar um futebol competitivo, né? Que vinha jogando muito mal.
Agora,
né?
Tem só um pontinho aí sobre o Inter.
O fator, não sei se é isso que você vai falar, Copa do Brasil, é isso não?
É, o fator Copa do Brasil pode dar uma atrapalhada.
Pode atrapalhar e pode ajudar.
Que agora, ele na quarta-feira, ele conseguiu a vaga utilizando a base ainda reserva. Agora não dá mais para usar a reserva, é semifinal. Uma iminência de uma final com o rival. Então, assim, o Inter, por mais que o objetivo de fugir do rebaixamento seja superior, imagino eu, já nem sei também, uma semifinal da Copa do Brasil.
Não, mas é superior.
Já nem sei, mas enfim. Não vai, ele não vai poupar, ele vai para o que deve é. Agora, matematicamente analisando, eu acho o seguinte, eu acho que o Inter, ele tem 9 pontos aí completamente possíveis.
Vencíveis.
É. Que são os 3 jogos em casa. Os 3 fora são muito chatos.
É verdade. Palmeiras, Corinthians e Fluminense.
E aí,
o Fluminense nem
resta saber.
É porque o Fluminense pode estar na marola, né?
Resta saber se seria um Fluminense de marola ou um Fluminense brigando.
Mas o Fluminense
foi muito mal, né?
Mas o Fluminense, esse brasileiro todo foi marola. Foi o campeonato. Foi, veja, o Fluminense.
Não, teve uma fase. Teve uma
ele,
fase. Quando ele tá voltando a ser marola.
Ele ampliou pro G6, já ele tá ganhou.
O Fluminense pode voltar para uma briga, porque nessas duas próximas rodadas ele vai enfrentar o Vitória, fora de casa, e depois em casa ele pega o Cruzeiro. Então, assim, se de repente ele emplaca 4 pontos,
é porque,
ele volta de alguma forma para a briga.
É, possivelmente.
Mas é porque o Fluminense é um time que não emplacou nesse campeonato. Assim, em nenhum momento.
Quem? Não.
Quem?
Fluminense.
Em nenhum momento.
Teve um momento,
o campeonato.
É. Teve um momento. Ele tá.
Teve um momento ruim,
Da derrota pro Flamengo, pra cá.
São três derrotas e um empate agora, né?
É, 2 derrotas, eu não sei se o resultado dele anterior ou do
não,
Flamengo.
Deram motivação ao Fluminense na hora que campeou pro G6.
3 derrotas e 1 empate.
É. Na hora que campeou pro G6, o Fluminense ganhou uma motivação que não tinha. Mas aí já distanciou ainda mais, de novo. Acho que
mas
o Fluminense
não distanciou tanto, não. Tá 2 pontos, eu acredito, do G6. Tá muito na briga. Agora, concordo que na última rodada a chance dele não estar mais a 2 pontos é grande. Mas aí não tem como a gente prever. Essa seria uma carta na manga do Inter para se der algum problema em casa.
Aí a gente...
Se der um probleminha em casa,
fica difícil.
Pode faltar buscar... ponto.
É, pode faltar ponto, exatamente.
Porque 7. Né, vamos dar 7 pontos ao Inter aí, que seria um empate em casa e 2 vitórias. Ele faz 44. 44 é chato.
A gente tá calculando 45, né?
É chato se o Vitória acordar.
É, porque aí faz... Pronto, então agora a gente chega na análise do Vitória. Porque o Vitória
pula
é
o Sport e chega no Vitória, né? Aí pula o Sport, que a gente
já tá decorado. A gente pula o Sport e a gente vai analisar o Vitória. O Vitória, como a gente destacou, é um time que vem com 4 derrotas consecutivas, é um time que desperdiçou 3 pênaltis nos últimos 2 jogos, e por mais com 3
jogadores diferentes,
jogos contra adversários diretos, inclusive.
Imagina só, Celso, coloca mais 2 pontos pro Vitória aí, se ele tivesse empatado os 2 jogos.
É. E tira 2 do Sport.
Tira 2 do Sport e tira 2 do Cruzeiro.
Tinha passado...
a diferença que estaria o campeonato.
Ele tinha passado o Sport.
Tinha passado o Sport, estava com 37 pontos, o Sport teria 35, o Cruzeiro teria... 39 pontos.
Aí, eu tô citando essa coisa dos 3 pênaltis perdidos. Faz, pô, mas o que é que tem? 3 pênaltis perdidos. Velho, é o que simboliza, né? É você estar vivendo um drama da luta contra o rebaixamento, você ter 3 pênaltis contra adversários diretos, testar 3 cobradores diferentes e perder 3 pênaltis de maneira diferente.
E três diferentes com o cobrador principal no banco. E o Vitória é um time que está nessa situação, não está jogando bola, como o Fred falou, é um time que está jogando mais na vontade.
Foi só raça hoje.
Na fumaça. E é um time que está abalado psicologicamente.
Eu vou usar uma frase que Cássio, na ilha, quando a gente estava assistindo Vitória e Sport, Cássio olhou para mim e fez assim: Fred, imagina a gente jogando em Salvador, acontecendo isso que aconteceu. Leva 1-0, pênalti, perde. 2 minutos depois, pênalti, perde. Qual era a tua fé nesse momento, ele está falando no segundo tempo, que tu vai virar esse jogo? É nenhuma. Imagina hoje, imagina o podcast.
Barra,
45.
Barradão.
É, não, podcast Salvador.
Só tem
o eu sigo alguns jornalistas de Salvador. O discreto deles com Vitória nesse momento é enorme. Imagina a gente analisando o Sport agora.
É, isso mesmo.
Vindo. Imagina o Sport hoje, perdendo do reserva do Cruzeiro na ilha.
Perdendo pênalti também.
Tendo vindo de uma derrota pro Vitória. A gente tava
com
meio.
Quase
aqui,
30 mil pessoas na ilha.
A gente tava.
Decretando do rebaixamento.
É, quase isso.
Veja, de cabeça muito baixa.
Muito baixa procurando saída pro Sport. E a imprensa baiana tá assim, a torcida baiana tá aí. E o time do Vitória é um time abalado psicologicamente por isso. É, sequência, veja, é uma sequência de derrotas na reta final do campeonato. Aí você está na
zona. Ele jogou na zona de rebaixamento.
Exatamente. Você está na zona de rebaixamento. É muito ruim nesse momento, porque você tá dentro, você tá imerso ali. O Sport, por mais que tá na luta, mas tá fora. O estar fora e estar dentro. Nesse momento do campeonato faz muita diferença. O estar fora dá a você um pouquinho de oxigênio, um alíviozinho mínimo que seja. Tá dentro não, tá, você tá dentro da zona de rebaixamento, você tá imerso ali. E com os tropeços que o Vitória vem tendo, em sequência, perdendo pênalti assim, em sequência, jogo direto,
sério, tem, torcida, tem
um time que tá... Chiesa, no pênalti que casa nas pedras, Chiesa se ajoelha no chão.
E a bola vai na direção dele.
Deixou de pegar o rebote.
A revolta de Salvador, né? com essa imagem é muito forte.
Porque
ele se ajoelha, o goleiro pega e a bola passa do lado dele.
Um detalhe também a respeito do Vitória é que você olha para a tabela do Vitória, se o Vitória estivesse jogando bem, você poderia apostar que o Vitória venceria o Atlético Paranaense em casa e venceria o Figueirense em casa.
Ia
para o Tudonato contra o Curitiba lá. No Couto Pereira. Mas o futebol que o Vitória joga hoje não te dá a perspectiva de que ele vá conseguir
esses 6 pontos. Até porque ele vai pegar o Fluminense fora de casa agora. Então a chance
pode embalar 5 derrotas.
Exatamente, de 4 derrotas consecutivas virarem 5 é normal.
E aí esse engajamento do torcedor contra o Letranense não vai ser.
Eu arrisco a dizer o seguinte: que pro Vitória voltar para esse campeonato, ele tem ganhado o Fluminense.
Pronto.
Ele tem
que fazer um agora, se voltar pro Fluminense, pronto, Fred, é retado. Se voltar pro Fluminense, aí vê como já muda.
Tem que pagar a energia do vizinho.
Aí vê como já muda. Pega o Atlético Paranaense em casa, aí com mobilização
torcida. Porém, o Atlético Paranaense, que não é muito bom fora de casa, mas esse tá 100% inserido.
Até porque tem um jogo a menos contra o América.
É, que possivelmente você estiver ouvindo isso aí... Se já tiver tido o jogo, esses 3 pontos já estão computados.
Já estão computados também.
Então o Atlético Paranaense está totalmente inserido. E o Atlético Paranaense vai olhar para esse jogo do Vitória e vai dizer: meu amigo, é o jogo de eu trazer 3 pontos. E que na pior das hipóteses, um empatezinho aí já é muito ruim para o Vitória. Mas continua.
Aí depois, sai para pegar o Santos.
Esse é muito, muito chato.
Só que aí a gente vai considerar o seguinte, né? Vamos considerar que ele venceu o Fluminense, que é o que a gente está considerando para voltar para a partida. Que pelo menos... Aí a gente tem que considerar também que ele venceu
ele pela mobilização.
Aí já vê como já fica diferente. Sem aí contar, se você fizer a projeção, pode perder do Santos fora, ok, tá ok. Pega o Figueirense rebaixado em casa, sai pra pegar o Curitiba numa decisão e aí você vê o último jogo, o Palmeiras. O Palmeiras provavelmente campeão.
Essa é a carta
na tendo manga comemorado na rodada anterior em casa.
Essa é a carta na manga do Vitória. Porque veja só, numa conta extremamente otimista... A gente coloca o Vitória com 44 pontos. Veja só.
Extremamente otimista.
Extremamente
que a gente está considerando. Dando o Fluminense fora, dando o Atlético Paranaense na sequência e dando no campeão Palmeiras na última rodada.
Eu estou tirando o Palmeiras.
Está tirando o Palmeiras.
Estou dando no Figueirense.
Ah, sim, perdão, claro.
Aí já faltar o Curitiba fora, ele tem 44. Certo? Vamos dizer que Sport e Inter vão estar por ali também, nesse momento, né? Por ali.
Isso.
Aí ele vai pro Curitiba, que também estaria por ali.
Na confusão também.
Ele perde do Curitiba, ele tem uma carta na manga, que é um Palmeiras campeão. Essa é a carta na manga do Vitória. Então vamos tirar, vamos dar a derrota no Rio de Janeiro contra o Fluminense.
Aí já muda tudo.
Aí ele chega com 41 pontos contra o Curitiba, e se não pontuar, ele vai precisar ganhar do Palmeiras para ir para 44. Que aí já é uma conta...
Seja, é, mas aí tu já considerou que apesar de ter perdido pro Fluminense no Rio, ele ganhou do Atlético Paranaense, né?
Pra resumir.
Saiu de muito otimista pra otimista.
Pra resumir a situação do Vitória aqui, é muito complicado. E assim, hoje, o que tá se desenhando na série A é os quatro da zona de rebaixamento atuais permanecerem até o final. O Vitória, porque o que a gente tá tentando salvar o Vitória aqui... O Vitória chegou naquela situação que só cria uma esperança de salvar se ele tiver um resultado inesperado. Seria vencer o Fluminense do Rio. É um resultado inesperado. E quando o time chega ao ponto de precisar de um resultado inesperado para se manter vivo, é porque a situação está muito complicada. Complicou. Então, assim, eu acho que os quatro últimos colocados, os dois últimos já foram, Figueirense está muito encaminhado e Vitória também. Porque a Vitória não vem jogando bola, é um time que está emocionalmente abalado, e que precisa, nesse momento, diante de todo esse cenário negativo, conseguir um resultado inesperado.
Ele
eu
é
não
o
vejo Vitória hoje com forças para isso.
É. Ele é o único que precisa, porque o Sport...
É o único que precisa.
O Sport a gente está fazendo conta hoje que ele pode empatar dois jogos em casa, pô, contra Ponte Preta e contra Cruzeiro, que ele vencendo o América e vencendo a última rodada, ele chega.
E com a diferença, Cabral, além da questão do Sport, para o Sport se salvar, ele tem que fazer somente o básico, ou assim, sem nada de absurdo, o Sport, o futebol que o Sport mostrou contra o Palmeiras e contra a própria Vitória...
Muito melhor
que o Vitória. É futebol, você assim, ó, esse time não cai. Esse futebol que o Sport jogou nos últimos jogos não cai. E o torcedor do Vitória pensa o contrário. Com esse futebolzinho aí, meu amigo, cai.
E além do Vitória, né, que está a quatro jogos perdendo, cabe aqui que o Curitiba, quatro jogos sem vencer. Pontuou aí pelo meio, né, Cabral? Acho que dois empates.
Dois empates e duas derrotas.
Somou dois pontinhos.
Faz diferença, né?
Muita, né?
Muito. Não marcar passo é... Né?
Tira dois pontos do Curitiba pra tu ver.
Você marcar passo a quatro rodadas na Série A costuma ser um indício de algo fatal, né? Bom, então pra gente encerrar aqui o nosso debate sobre a Série A, vamos analisar aqui o confronto entre Sport e Ponte Preta, que abre a 33ª rodada, jogo na quinta-feira, marcado para 19h30 na Ilha do Retiro. Como o Fred destacou, já não sei se foi no Telecast...
No Telecast.
É um jogo espelhado, né? Onde Daniel Paulista, que...
Já é o mestre, um dia desse
criador era aprendiz... Criatura.
Eduardo, era um dia desse era aprendiz, agora já chega como mestre.
É verdade. Um Daniel Paulista, que vem da escola de Eduardo Batista, né? Começou a trabalhar na sua carreira extracampo, aliás, extracampo não, carreira de treinador, com Eduardo Batista, na comissão técnica de Eduardo Batista, e aí Sport e Ponte Preta. Fred, o que é que o Sport precisa para vencer a Ponte Preta? E outra, queria fazer uma pergunta para você. Eduardo Batista, ele vai ser vaiado ou aplaudido na Ilha do Retiro quando entrar em campo, quinta-feira?
Vou começar pela segunda. Eu acredito que deve ser aplaudido. É o primeiro reencontro
dele. O que você, você diz por deve? Provavelmente será ou deveria ser?
Os dois. Eu acredito que provavelmente será. E se eu tivesse que ter um botãozinho assim para controlar o seu esporte...
Clac, clac, clac.
Era aplausos. A plaquinha, aplausos. Aplausos, porque é um cara que foi muito...
Acho que pode se dividir também. Uma parte pode vaiar, uma parte pode...
Eu acho que a visão negativa que se ficou dele...
É a saída.
É a saída e é muito mais com a direção. Porque Eduardo é um cara que respeita o esporte. E recentemente, a entrevista de Daniel, depois do jogo do Vitória, deixa uma imagem mais simpática de Eduardo. Né? Eduardo que ligou para Daniel, Eduardo que até deu dicas de como enfrentar o Vitória para Daniel. Então, eu acredito que a soma do trabalho de Eduardo do esporte é positiva. E eu também acredito...
Eu não tenho dúvida disso.
Eu também acredito que a torcida do esporte paquera com a
possível
volta de Eduardo, não em 2017, porque Eduardo tende a dar um passo.
Ou mais, paquera inclusive acima, com o pai dele. Não fala mal do filho, não.
Eu acredito que a torcida do esporte vai meio que dar uma sinalização de que está tudo bem, de que ele é um cara bem...
Quisto.
Eu diria o seguinte, se você, todos os pontos que for para a ilha, tem um ranço com o Eduardo, não gostou muito, faz o seguinte, fique indiferente, não vai não. Não precisa vaiar não. Não aplauda não. Se você não quiser aplaudir, Não aplaudo. Agora fica, fica na sua, porque eu acho que vaia também é, seria mostrar um sentimento de pequenez que não cabe. É
muito honesto, um trabalhador.
É, que não cabe. O cara, ele veio aqui, ele deu dois títulos ao Sport.
Deu a vida, meu irmão. O cara vivia o Sport.
Ele vivia o Sport, até porque assim, foi o Sport que projetou o Eduardo. Foi uma troca
de... O Sport que acolheu o Eduardo na volta dele ao país.
Os dois ajudaram naquele momento. Sim. O Sport ganhou títulos com o Eduardo, fez uma campanha muito boa no passado com o Eduardo. Boa parte dele, né? Depois o Falcão assumiu. E a saída... O fato da saída dele ser... Eu acho que o Eduardo errou da maneira como saiu do Sport. Isso eu falei na
época. Nem a decisão de sair, né?
É, não, a forma como ele conduziu isso, eu falei na época e falo hoje, não tem por que mudar a minha opinião. Eu acho que ele errou na forma como ele conduziu a saída. O Sport estava indo para um jogo contra o Vasco. Ele desceu do aeroporto, foi se encontrar com o presidente Fluminense e ligou para... Ah, tô fora, assim. Eu acho que a maneira foi muito errada. Mas isso não diminui, isso é, pode ser um arranhão na relação, mas não ao ponto do cara chegar aqui, primeiro reencontro, ser vaiado. Eu acho que seria uma demonstração de pequenez da saída do Sport, que não precisa disso nesse momento. É aquele negócio, ó, se você não quer ter uma raiva de Eduardo por conta disso, fica na tua, assim. Deixa, quem quiser aplaudir, aplaude. E se você quiser vaiar...
Também não precisa aplaudir como foi com o Marcelinho Paraíba, não, que só faltou comemorar o gol quando ele bateu a falta contra o jogo.
A turma tava aplaudindo...
Joinville,
ele, foi com... ele bateu escanteio, tá sendo aplaudido, pô.
Até que ele bateu a falta, fez o gol, você vai comemorar, não?
É.
Eu acho que, entrando um pouco na questão do jogo, eu acho que é um jogo muito duro pro Sport, mas acho que hoje é um jogo com uma perspectiva melhor do que era duas rodadas atrás.
Concordo.
É, essa perspectiva que a gente tem dado aqui de empate pro Sport com a Ponte Preta, por exemplo, ela hoje já pode ser um pouco melhor. A gente já pode avançar um pouco mais, porque essa perspectiva do empate era aquele futebol que a gente via do Oswaldo Oliveira.
É.
E aí o que é que a gente contava? A gente contava com o cenário, o ambiente criado na Ilha do Retiro, a torcida empurrando, o desejo, a vontade. De repente o Sport conseguiu um empate, ou até surpreender
e vencer. Até porque quando a gente dá um empate, a gente está fazendo a conta de realista para pessimista. A gente não faz uma conta otimista,
isso.
Quando é no nosso caso, porque a gente faz da forma mais cuidadosa.
Isso. Então, assim, para tentar resumir o que eu penso. Se o Sport vencesse a Ponte Preta, com aquele time da Oswaldo Oliveira, eu me surpreenderia. Se o Sport vencer hoje, não me surpreende mais. Porque
Casandeiro, cara. Casandeiro, eu aposto na vitória do Sport.
É, né?
Casandeiro.
Assim, eu acho que o time da Ponte Preta é mais maduro. Né? Porque assim, ele já vem jogando
fora de casa.
Não, exatamente. Então, assim, só pra apontar assim, que existe a possibilidade de um jogo duríssimo. Né? Porque a Ponte Preta.
O jogo deve ser duro. A tendência é essa, né?
É, o time, assim, enfrentar um time bem organizado é sempre complicado. Eu dizia isso sobre o Sport de Eduardo Batista no passado, ano retrasado, e a gente pode dizer isso em relação a Ponte Preta. É muito difícil você visualizar a Ponte Preta ser massacrada por alguém. Tomar um 4-0, um 5-0, pode acontecer? Pode.
Tomou um só do Cruzeiro, né?
Você não tinha essa perspectiva com o Sport de Eduardo Batista no ano passado, ano retrasado, de alguém chegar, deitar e rolar em cima do Sport. Você podia até ter essa perspectiva com times melhores, que se abriam demais. É mais fácil hoje.
Você vai lembrar pontualmente, né?
Um
jogo em que se armou errado, teve uma postura errada e foi engolido, né?
E teve um jogador, tava com um jogador a menos, inclusive, teve expulsão naquele jogo.
Verdade.
Hoje o Fluminense, por exemplo, você pode de repente abrir uma perspectiva de tomar uma goleada pelo jeito que ele joga, mas a Ponte Preta é muito difícil, por quê? Porque é baseado na organização. É um time que tem, por exemplo, o Pote, que é no banco de reservas, que tem entrado fazendo a diferença, era titular, estava cumprindo suspensão, ficou no banco agora, mas nos últimos dois, três jogos, mas é um cara que faz a diferença, poderia inclusive ter feito o gol de empate contra o São Paulo, o jogo estava 1-0 para o São Paulo, aos 31 ele ficou cara a cara com o Denis, bateu mal, perdeu o gol, 6 minutos depois São Paulo matou o jogo, fez 2-0, é um time que tem o Cleison jogando bem, o Felipe Azevedo no banco de reservas, tem um meio campo sólido com o Ender fazendo um bom campeonato, o Fábio Ferreira bem, o Groli na zaga também, bom zagueiro. Então tem alguns atletas que estão se destacando justamente porque a parte tática vai dando suporte para isso. A Ponte Preta sabe muito bem o que fazer, e o time que sabe bem o que fazer, quando enfrenta um time desarrumado, vence.
E aí vence. Tem um agravante, Cabral. A Ponte Preta sabe muito bem o que fazer. Nas suas melhores partidas do campeonato, foi isso que definiu, né? A tranquilidade com que a Ponte Preta ganhou do Santa Cruz, e o Santa Cruz ainda nem era aquela draga toda, o Santa Cruz estava começando a entrar no espiral, foi com muita tranquilidade, foi uma das poucas vitórias fora de casa da Ponte, se não foi a única. Mas tem outra, nesse jogo pesa mais uma coisa, que é o total domínio que Eduardo Batista tem desse grupo do Sport, de quase todo o grupo. Eduardo conhece. É muito diferente você conhecer assistindo.
Não foi a única,
você...
não. Eu lembro de uma contra o América Mineiro também.
Sim.
Não, mas só para pontuar a questão da informação. Só.
Então, Eduardo Batista domina por dentro esse esporte. Eduardo Batista conhece René. Não é o René da televisão, não é o René.
Sabe o número do CPF.
Exatamente. Conhece os problemas de René. Conhece, sabe que Richelli vai ter um companheiro que não está jogando muito. Sabe onde Matheus Ferraz falha. Então, Eduardo Batista é um elemento perigosíssimo para esse jogo. Agora, respondendo à pergunta inicial do Celso. O que é que o esporte pode fazer para vencer o jogo? Minha primeira palavra é intensidade. É o esporte entrar em campo, como entrou ali contra o Vitória, porque a Ponte Preta não tem essa intensidade, muito menos fora de casa. A Ponte Preta vem para jogar um jogo seguro, para jogar no erro do esporte, então o esporte tem que fazer um jogo acelerado, um jogo esquentado, um jogo de pressão, de abafa.
Mas deve ser isso.
E tomando muito cuidado com essa saída treinadinha, meio robotizada da Ponte Preta, que funciona.
E deve ser isso, o esporte deve entrar nessa intensidade, até porque Daniel deve repetir mais uma vez o time, ele não tem motivo para mudar.
Não tem.
Ele não tem motivo para mudar. O time que ele colocou no jogo contra o Vitória entrou com essa intensidade,
Rodney falou. Rodney é muito interessante em casa, ajuda a dar o
suporte. Ajuda muito,
exatamente. Que a única posiçãozinha que eu pensaria era essa,
não,
sabe?
Mas não, acho que ele
era vai Rogério voltar para ali e colocar Ruiz. Mas eu também não entraria assim.
E o Ruiz não entrou bem contra. Eu não gostei de Ruiz contra o Palmeiras, não.
Completamente fora de ritmo.
Eu manteria a escalação.
Até porque passou também, mais de um mês parado, né? Então, assim, ele não deve manter a escalação. Vai ser o terceiro jogo seguido com a mesma escalação. O próprio Daniel disse que, nesse momento, que ele quer dar pro esporte entrosamento. Ele quer entrosar o time e manter o máximo possível o mesmo time jogando. É assim, eu acho que o esporte tem boas condições de vencer o jogo, sim. Pelo futebol. Pela intensidade que o Sport ganhou com o Daniel, com essa troca de comando técnico, e porque a impressão que ficou do jogo do Palmeiras foi de um time também muito bem organizado taticamente. É um time que sabe, assim, não é um time só que vive só de motivação e intensidade. É um time que está sendo bem armado pelo seu técnico, apesar de ser um técnico iniciante, mas é um técnico, contra o Palmeiras foi um time muito inteligente taticamente, com os jogadores sabendo seu posicionamento, marcando em cima, não dando espaço na saída de bola do Palmeiras, atacando os pontos fortes do Palmeiras, perdeu.
O Sport, tecnicamente, se ele for intenso, ele tecnicamente tem jogadores que a Ponte não tem. Né? A Ponte não tem o Diego Souza, não tem o Richelli, então é usar essas armas. Acho que esse é o
caminho. A chance de vitória para o Sport nesse jogo são boas.
Fred Figueroa, segui seu conselho. Comecei a acumular também em casa. Regale, companheiro.
Total.
Regalo. Esse domingo à noite a gente passou. Depois que eu saí, que a gente saiu, e Sofia, a gente saiu lá da casa, e Caio, né? Saímos lá da casa de Cabral, fui direto para Itamaracá. Fomos lá para Praia do Sossego. E na volta para cá, voltou tranquilo e tal. Cheguei em casa, assisti o jogo do esporte. E aí a mulher perguntou: e a gente vai jantar o quê? Eu falei: eita bexiga, vamos jantar o quê? Aí deu estalo. Tava no freezer. Eu fui na dica de Fred Figueiredo, porque a Regali tá com 9.
Jantaram o quê?
Bobó de camarão. Foi justamente a pedida de Fred.
Bicho,
né?
Isso aí dava pra você acender uma vela. Domingão, o cara tem um bobó de camarão pra comer. Não é pra todo mundo, não, bicho.
Com um menino feito caca que acorda em meia hora. Não dá pra acender a vela, não.
Eu pensava que tu ia pedir caranguejo.
Caranguejo, ó. Sururu.
Ali hoje.
Ah, a mariscada, né, na verdade. Fred, e o bobó de camarão que faz parte aí da nova linha de pratos, né?
Nove pratos novos.
Tem muqueca, tem estrogonofe de carne.
Estrogonofe de carne que Cabral disse que vai chegar.
É lógico, toda vida. Não,
e aí, agora sim, você seguiu uma parte e falta a gente seguir a outra, que é trazer pro Hub.
É, né? Verdade, velho, é verdade. Que aqui no Hub tem essa estrutura massa.
O diário novo, o prédio novo do diário aqui no Recife Antigo também. Lá no terceiro andar, aqui a sala dos pré-esportes fica no terceiro andar, né?
É o terceiro mais mentiroso do mundo, né?
Não, o terceiro é quarto, né?
Quarto o quê, pô? Quarto o quê?
É aqui mesmo
o cara sobe muito.
Sobe muito.
Eu vi duas vezes em duas semanas agora. Frequento mais aquele ambiente, não.
Eu morro, vai, pra subir a escada.
Eu fui no eu fui no edifício novo do diário.
Cássio vai, não. No dia primeiro dele desiste.
A entrada da redação me lembra aquele submarino russo, que tem um batentezão, né? Aquela porta de ferro pesada, você abre assim e fala: meu irmão, parece que você tá de volta à Guerra Fria, do jeito que o clima tá.
Põe no terceiro andar, no sexto, que sei lá, você que decide, lá no Super Esporte, tem uma geladeirazinha, um freezer. Trabalhar forte, tá regado ali.
Tem que ser.
Num domingo assim,
levar. Domingão assim, poder comer um bobó de camarão também, né, João?
Um filezinho.
Então conta o aí. O risco é a turma dar a butada lá. Quando eu abri, a turma... Se compra.
Aí é bronca.
Não, aí eu peço pra turma comprar.
Rafa, se o cara quiser fazer o pedido...
Mesmo jeito. Quer como? Quer e-mail, telefone ou WhatsApp?
Diga tudo logo.
A turma é muito moderninha hoje.
E-mail comercial@regalecozinha.com.br ou então você pode ligar lá no 3037-6162 ou mandar um WhatsApp pro 98951-9408. Você decide, três opções.
É isso aí, galera. Regale Cozinha. Rápido, barato e nutritivo.
Calma.
Super saudável.
Ainda falta um detalhe. Não lava prato, jovem. Pelo
amor de Deus. Terminou lá no diário, faz o quê?
Joga no diário. Esquentou, comeu, pegar o negócio. Lixo.
Lixo. Acabou-se. Regale Cozinha. Bom, senhores, e a gente também vai analisar aqui essa reta final da Série B. É, da mesma forma que a gente analisou a Série B também, a gente fecha essa rodada par, né? 32ª rodada. E pela frente, todos os times têm 3 jogos em casa, 3 jogos fora.
É, e o Náutico desses jogos... Náutico nessa rodada agora joga em casa, né? Com o Atlético Goiás, que... A gente já falou...
A única diferença, só para pontuar isso, João, é Sampaio Corrêa e Vila Nova, porque é um jogo atrasado que vai acontecer, mas que também não deve influenciar.
Não fede nada, não. O jogo, assim, o Náutico tem... O Náutico perdeu o jogo com a Luverdense, mas se mantém completamente dentro da briga. Tá somente a um ponto do G4, né, tá com 51, e o Londrina tá com 52. E o Náutico faz sexta-feira. Eu acho que o torcedor do Náutico tem que botar isso muito, muito na cabeça. É o jogo do ano do Náutico. É o jogo do ano do Náutico. Pelo que é o seguinte, é um jogo que, se o Náutico vencer, ele entra mais ou menos na situação que a gente acabou de analisar o Sport, que é, para conseguir o objetivo, ele não precisa fazer nada de absurdo. É fazer a meta. E esse jogo com o Atlético Goiás é justamente o jogo onde você não dá para cravar vitória do Náutico. E por isso não é uma conta de luz. Porque é um jogo muito difícil, com o melhor time da Série B, um time que está...
O segundo que mais pontos fez fora de casa, João.
Exatamente, é um time que pontua muito fora de casa. Ganhou do Criciúma, que era um time que estava querendo vencer para voltar para briga. O Atlético de Goiás foi lá e venceu. Está a 4 pontos do Vasco. É um jogo que
não pode... diminuiu o seu ritmo, mesmo praticamente já classificado para a Série A, ou seja, está na luta pelo título.
E é um jogo que praticamente pode cravar matematicamente o acesso do Atlético Goiás, porque ele pode chegar a 64 já nesse jogo. Então, assim, é um jogo muito difícil, e por ser muito difícil e muito importante para o Náutico, se o Náutico vence, ele abre a porta com o Cássio Valar para a porta da Caverna do Dragão, porque ele vai ter somente...
A vitória comparável com a do Vasco.
Ele vai ter que fazer
a vitória do Vasco meio que mudou o rumo do Náutico, e essa vitória pode recolocá-lo de fato nesse rumo.
Exatamente, porque aí ele vai ter que pagar as contas de luz, que a gente fala assim, que são resultados que nenhuma conta de acesso do Náutico passa sem 3 pontos contra o Goiás em casa, 3 pontos contra o Oeste em casa, e 3 pontos contra o Tupi fora de casa. E aí ele vai ter CRB e Avaí para ele fazer um ponto, o que não é também absurdo, principalmente contra o CRB. Então assim, mas todo esse cenário positivo para o Náutico daqui para frente passa para esse jogo de sexta. Porque se o Náutico não ganha esse jogo de sexta, aí você tem que refazer essa matemática, colocando... Aí o Náutico deixa de ser o Sport na Série A, que para alcançar o objetivo tem que fazer só o básico. Se o Náutico não ganhar do Atlético de Goiás, ele passa a ser o Vitória. Que para conquistar o objetivo, ele tem que fazer uma coisa inesperada. Que seria vencer o CRB fora... Vencer um Avaí fora, ele vai ter que buscar um resultado assim que não está na conta dos resultados tranquilos. Então, assim, esse jogo do Náutico contra o Atlético Goiás é divisor de águas demais para o Náutico do campeonato, porque se ele vence, ele passa a ser, fazendo um espelho para a Série A, o Sport, que é um time que, para conseguir o objetivo, tem que fazer somente o básico, e se ele perde, ele vai ter que ser o Vitória, que é um time que não está morto, mas vai ter que fazer uma coisa surreal, uma coisa fora das condições normais de temperatura e pressão.
Nessa terça-feira que abre a rodada, né, tem um jogo que pode ser um jogo indiretamente muito importante para o Náutico, que é Goiás e CRB.
Sim, muito, muito importante.
Porque o Náutico, ele como o João analisa, ele tem direito a um descarte, né?
Ele tinha dois, ele perdeu um descarte no jogo do Luverdense.
Perdeu um descarte no jogo do Luverdense. e ele tem direito a mais um. Que está todo mundo colocando como descarte o jogo do Avaí fora. Né? Que é um jogo, dizemos assim, vamos perder esse jogo aqui e o resto a gente administra. Mas esse do CRB, um cálculo mediano também poderia ser. Né? Então, se o Náutico tiver... Se o CRB não vencer o Goiás em Goiânia, a gente vai ter um CRB que ainda vai querer acreditar, mas desmobilizado. E mesmo quando teve mobilizado, esse CRB não foi um grande mandante. Né? Ele perdeu o jogo chave quando ele tinha a chance até de ter se consolidado.
É o primeiro lugar como visitante, CRB. É,
exatamente, como quarto colocado. Então, assim, o Náutico ele tem essa missão contra o Atlético Goianiense, essa obrigação, esse jogo do ano. E se algo der errado, um empate já seria dar errado, ele tem que buscar imediatamente em Alagoas. Porque o que ele não pode, de jeito nenhum, é não vencer um dos próximos dois jogos. Isso é que seria a condenação.
É porque se ele empata com o Atlético Goiás e vence o CRB, ele trocou o resultado.
Trocou o resultado, exatamente. Então, o que ele não pode é ter dois pontos, dois empates, seria muito ruim. Então, essa é a situação do Náutico. Agora, talvez mais importante do que a matemática, a matemática do Náutico é muito clara e João rapidamente matou. Meio que deixou até, não há muito o que arrudear em relação a isso. É aqueles jogos obrigatórios, porque na Série A não existe muito conta de luz. A conta de luz na Série A é aquela conta de luz de hidrelétrica, né? Que é de usina.
Tem uma safadinha, né? A América,
Pronto, a América e Santa Cruz.
É a conta de luz da casa de praia. Que é barato.
Exatamente. E essa do Náutico, na Série B tem uma, que é aquela taxa rural, né? Que é, esse é o Oeste, Tupi. Oeste em casa, Tupi fora, na atuatura
do iluminação pública.
É, que é aquele que você paga bem pouquinho. Então, é totalmente pagável. Agora, a questão é, o que é que aconteceu com o Náutico daquele jogo do Vasco, que foi um grande jogo, para o jogo do Luverdense ou até mesmo o jogo do Ceará. O que é que está dando errado? O que é que Givanildo pode fazer nessa semana para que o Náutico contra o Atlético Goianiense lembre o Náutico do Náutico contra o Vasco? O Náutico decisivo.
A ausência do Vinícius do Rony contou bastante contra o Luverdense. Acho que conta bastante, porque com esses dois jogadores você consegue ter mais variação de jogo, né? Porque o Renan é aquele cara que some da partida. O Vinícius não é de sumir. Ele pode até fazer uma partida ruim, mas ele não é de sumir do jogo.
Só fazer uma defesa pro Renan, assim, ele concorda que ele some na partida, mas ele deu um passe pro Bergson fazer o gol e o Bergson não fez.
O Renan Teixeira, João, é um dos caras que mais, assim, desperdiça de talento de carreira.
Renan Oliveira.
Porque ele é muito talentoso. É, se ele fosse mais intenso, ele teria uma carreira muito melhor do que a que ele tem hoje. Então esse é o problema dele, ele é muito talentoso, ele tem uma visão de jogo boa, ele executa bem, e o problema é que ele faz isso às vezes e às vezes ele some. É, então assim, com o Vinícius você tem um jogador mais intenso, com o Rony você tem um cara de altíssima velocidade e extremamente perigoso.
Agressivo,
então você consegue variar mais o jogo, porque você tem ainda a bola alongada do Marco Antônio, você tem a qualificação na saída do jogo do Marco Antônio e do Rodrigo Souza, você tem o Vinícius que é mais intenso, você tem um Rony com velocidade, então a variação de jogo é muito maior. Sem esses dois jogadores, você perde a qualidade do Vinícius, a intensidade dele, e a velocidade e a agressividade do Rony. Então, acho que isso pesou muito nesse jogo específico contra o Luverdense. Mas contra os outros, de fato, já o futebol já não era tão bom assim.
O que eu acho que tem que acontecer, assim, o Náutico... quando o Náutico começou a ter essa arrancada com o Givanildo, qual é o ponto que chamou a atenção? O que é que o Náutico mudou? Qual é a melhora do Náutico? Principalmente Marco Antônio e Vinícius. E... desde o primeiro jogo do Givanildo, quando ele assumiu o Náutico, foi contra o Paysandu. Não, o primeiro jogo foi o Bahia, mas depois a primeira vitória do Givanildo foi contra o Paysandu. Que a gente destacou ali o ponto positivo do Givanildo, o acerto do Givanildo. Foi apostar no meio de campo. Veja, eu vou apostar nas minhas melhores peças estão no meio de campo. Naquele jogo, por exemplo, ele botou Renan, Marco Antônio e Vinícius juntos. Ele só fez aquilo ali, naquele momento que ele precisava vencer aquele jogo de todo jeito, deu certo. Depois ele fez uma mais tradicional...
Rodrigo Souza voltou para a equipe também, né?
Depois ele fez uma mais tradicional com Rodrigo Souza e João Ananias. O que precisa para o Náutico voltar a fazer um futebol que melhorou o Náutico nessa Série B é o meio do campo voltar a jogar bola. Eu acho que Marco Antônio, apesar de ter dado o passe para o gol no Ceará, no gol de Igor Rabelo, a bola de falta, ele não fez uma boa partida naquele jogo. Vinícius não vem fazendo, não, nas últimas duas partidas contra o Brasil também, ele não foi o Vinícius decisivo que foi em outros jogos, por exemplo. Rodrigo Souza caiu de rendimento no, nesse jogo contra o Luverdense. Ele andou em campo, ele foi um dos piores em campo e devia ter saído bem antes. E aí foi um dos erros de Ivanildo. O Ivanildo demorou muito a tirar o Rodrigo Souza. Ele foi um dos piores em campo, andando, meio lerdo. Então, assim, esses três jogadores são três peças importantíssimas no Náutico. São três jogadores de qualidade para uma Série B. Assim, de qualidade, de poucos times de Série B tem jogadores com a qualidade técnica de
Marco Antônio. Dos adversários diretos aí, nenhum.
De Vinícius.
Só o Vasco.
É. E o Rodrigo Souza. E esses três, na hora que esses três caem de produção, o time afunda junto. Então, assim, o que Juvenil tem que tentar corrigir, tentar refazer, é que os três que já jogaram mais futebol na Série B voltem a jogar o futebol que eles podem render. Que Marco Antônio seja não só o Marco Antônio decisivo na bola parada, mas seja o Marco Antônio como no jogo contra o
lançamento
o Brasil, Jackson, que ele deu, né? O passo que ele deu, que seja aquele Marco Antônio, que Vinícius seja
contra o Paraná, clube, ele jogou muito bem também lá.
Muito bem, seja um jogador inteligente. O jogo do Paraná, ele segurou a bola para quem fazer o gol? Rodrigo Souza. Então assim, e Vinícius seja um jogador que apareça mais chutando de fora da área, que ele tem essa qualidade de chute. Então assim, o Náutico caiu essas últimas partidas, porque eu acho que o meio de campo do Náutico passou a render menos do que poder render. Então, se esse meio de campo do Náutico voltar a render o que já rendeu, crescem a chance do Náutico vencer esse jogo do ano contra o Atlético Goiás.
Um detalhe que eu acho interessante sobre a matemática da Série B é que, para o Náutico voltar para a briga, precisaram acontecer dois fatores determinantes e inesperados. O primeiro, o Náutico ter conseguido 6 vitórias seguidas, 8 jogos sem perder, e o segundo, a troca de equipes na briga, né? Porque houve um momento em que a Série B paralisou, né? Até o Fred, eu lembro muito bem que o Fred fez essas contas do CRB, por exemplo, que chegou para 2 jogos em casa, na 4ª colocação, perdeu os 2 jogos em casa e continuou na 4ª colocação. E aquele foi um retrato...
25ª e 26ª rodada.
E aquilo foi um retrato que perdurou durante algum bom tempo. É tanto que naquela época, Fred, quem estava na briga diretamente era CRB, Ceará e Brasil de Pelotas.
Exatamente.
O Ceará hoje é 8º, o CRB hoje é 7º, o Brasil de Pelotas é 11º. E aí os times que entraram foram exatamente os que conseguiram uma sequência irreal para o momento. Foi o Avaí, que conseguiu também uma sequência espetacular, o Londrina e o próprio Náutico. É. E outro detalhe a respeito da matemática. O quarto colocado da Série B hoje tem 52 pontos. O quarto colocado da Série A, com o mesmo número de jogos, tem 58. São 6 pontos a mais. Então isso está deixando o Náutico vivo, porque imagina...
E olha que hoje houve uma evolução, né? Olha que houve uma aceleração muito grande. Isso. A Série B de hoje ela é muito mais...
A perspectiva
mais...
antes era de 57, 58 pontos.
Hoje é uma Série colocado. B muito mais normal.
É uma Série B... aceleração que hoje.
Você deve chegar a 63, 61, mais ou menos.
62, né? O cálculo... 63 é um cálculo para a gente colocar segurança. Mas não seria nada possível um 61,5,
63. Eu estou com a conta 64. Essa conta que eu fiz para o Náutico é com 64 pontos. Você acha que na conta de luz, venceu o Atlético?
É mais seguro ainda, né? Mas a matemática atual está em 51,5 que a gente considera 61,5 que a gente considera 62.
Então, se CRB, Ceará e Brasil de Pelotas não tivessem passado por esse sofrimento, o Náutico hoje poderia já ter dado adeus, mesmo com 51 pontos.
Agora, o que chama atenção aí é o seguinte: os três que brigavam diretamente ali eram CRB, Ceará e Brasil. E a gente dizia, e o Bahia cercando, a hora o Bahia acelera e vai. Agora é Avaí, Londrina e Náutico.
E o Bahia na mesma.
E o Bahia, o resultado do Bahia...
Náutico na mesma, né? Náutico e Bahia na mesma, né?
Não, mas o Náutico chegou. O Bahia,
Náutico aproximou.
O Náutico acelerou. O Bahia é que é impressionante, porque...
Você
talvez,
nunca o Bahia.
Talvez tenha sido o pior resultado da rodada.
Porque dois times, Fred, dois times meio que... conseguiram garantir a classificação. Sim. Há muito tempo. Vasco e Atlético Goianiense. Aí tinham 4 times brigando por 2 vagas. CRB, Ceará, Brasil Pelotas e Bahia. Hoje continuam 4 times, só que são Náutico, Avaí, Londrina e Bahia.
Entrou Avaí e Londrina no lugar de CRB e Brasil, né?
E era um Bahia distante, Ceará. E que a gente considerava que brigava por causa do Bahia, por causa do time, porque tem jogadores. Hoje é a mesma
treinador
coisa.
Também.
E aí você olha, eu assisti um bom pedaço de Oeste e Bahia. E talvez o pior resultado da rodada não tenha sido o Náutico que perdeu. Tenha sido do Bahia que empatou. Por quê? Porque o Luverdense lá é muito chato.
É a Chapecoense
da Série B. É muito chato. Da viagem, da estrutura.
Em comparação.
É muito chato. Então, assim, é um jogo que você coloca assim. O torcedor do Náutico não colocava 3 pontinhos nessa conta, não. Até por tudo que vinha acontecendo. Por isso
colocava pelo embalo, talvez, né? Não, mas eu colocava assim, mas o empate. Durante boa parte
dessa vitória, o empate seria. Deixa a seguida do Luverdense em casa.
Meu título da minha coluna no dia era obrigação, uma interrogação, E eu escrevi justamente dizendo que o Náutico não tinha a obrigação de vencer esse jogo e sequer seria favorito. É um jogo muito duro. O Náutico tinha chance de vencer o jogo. O Náutico poderia ter saído de lá com a vitória. Chegou a abrir 1-0 e tal. Mas a gente já analisou mais. Mas Bahia e Oeste e Bahia foi um jogo com oposto aí a esse cenário. O jogo foi na Arena Barueri, sem nenhum torcedor do Oeste, só tinha torcedor do Bahia. E o Bahia foi um time extremamente burocrático em campo. Sabe, o Bahia é o retrato. A gente que analisa a Série B há muitos anos, a Série B é absolutamente conhecida do jornalista do
talvez só não seja mais conhecido do jornalista do Ceará, né?
Mas... comentarista de Pernambuco. A gente conhece a Série B. E a gente conhece times como esse do Bahia. Né? O Sport, até por uma similaridade financeira com o Bahia, já teve times como esse do Bahia. E a gente sabe que não anda em alguns momentos. Então, assim, mas aí aconteceu. Um desses esportes foi aquele que ganhou...
O Limassol.
É. 5 rodadas no fim, subiu... Então você fica na expectativa que o Bahia vai fazer isso, mas até agora não fez. E o Bahia vai para um jogo agora, nessa rodada, com o Ceará, que é meio que... É mais decisivo do que Náutico e Atlético.
Por causa da posição do Bahia que tá atrás, né?
Porque, assim...
Se o Bahia não ganhar esse jogo...
Se o Bahia não ganhar esse jogo...
A começa a largar.
É. Você
agora vai... é o pior que esse é tipo de jogo que o Bahia, historicamente, costuma vencer também.
É. Então a gente confia demais no Bahia.
É.
A gente não tá, nossa confiança aqui no Bahia não é...
A gente confia mais...
É histórica, né? Do que o Bahia merece, né?
Exatamente. A gente confia mais no Bahia do que o Bahia merece.
É daquele jeito, assim. Eu cheguei aqui no podcast passado, retrasado, porque aquele outro foi do Clássico, e bateu Londrina. A Londrina foi lá, ganha fora de casa, e eu tô fingindo que não falei isso. Então, assim... Mas...
Mas, ultimamente, não tá muito bom, não, de previsão, não. Se tu matasse a Chapecoense 10 vezes aí...
Não, mas Chapecoense não é que eu matei a Chapecoense. Mas,
você queria matar.
Eu fiz assim, mirei...
Só esquecendo de combinar com ela, né?
Não, a Chapecoense é assim, eu sniper, de longe, né? Mirei. Autorizo o tiro, não. Aí eu...
Tô atirado.
Nunca tirei, não, na Chapecoense.
Ficar esperando a autorização de João Grilo, nem até nunca.
No Londrina é que eu resolvi dar um tiro... Eu dar um tiro sem ele estar bambeando, assim. Ele empatou com o próprio Luverdense... E eu disse, eu não vejo Londrina. E o pior, que se você perguntar aqui pra mim agora, quem sobe, eu tiro Londrina. Eu coloco Náutico ou Bahia.
Sobre...
Eu ainda tiro Londrina porque eu não acredito.
O trabalho do Londrina,
eu tô começando a achar que a Chapecoense não é a Luverdense da Série A, não.
Não?
É o Londrina.
Não,
mas a desconfiança de Fred.
Mas é porque o Londrina chegou só esse ano.
Eu aceito.
Mas eu gostei muito. Eu assisti
Mas o trabalho do Londrina é muito bem feito. Jogou, o Claudio Decato tá lá já há 5 anos já. Uma equipe
jogou
bem montada.
Muito bem contra o Brasil. Lutou demais pelo resultado. Tudo que eu vi.
Eu acho que agora não muda mais, não. Eu acho que vai ser mesmo, de fato, Avaí, Londrina, Náutico e a Bahia brigando por essa vaga.
Tudo que eu vi de Brasil e Londrina, eu não vi de Oeste e Bahia. O Londrina entrou em campo matando para arrumar aquele resultado de todo jeito. E era muito mais difícil arrumar o resultado
muito
que ele arrumou
difícil,
em Pelotas
muito mais
do
difícil,
que o Bahia tirando o pezinho
difícil.
Contra o
Agora você vê como são as coisas também, né? Algumas rodadas atrás...
E o ídolo fake, né?
Gol do ídolo fake.
É. Algumas rodadas atrás...
Eu tô com medo que o ídolo fake vai pegar na última rodada.
Aí tu já sabe, a lei do ex fica pesada aí.
Algumas rodadas atrás...
Criminoso é isso.
É verdade. O Bahia foi lá para Londrina, no Estádio do Café, perdeu por 1-0. Os últimos 15 minutos foram do Bahia em cima do Londrina o tempo inteiro. E o Bahia se defendendo, o jogador caindo no gramado e tal, o Londrina se defendendo, o jogador caindo no gramado, paralisando, levando a bola para o escanteio e segurando e tal. Então, assim, aquele momento talvez tenha sido meio que uma virada nesse aspecto de Londrina e Bahia. Que se o Bahia tivesse pelo menos empatado, a situação do Londrina seria um pouquinho diferente, a do Bahia também um pouquinho diferente também.
Só uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu estava analisando ainda o Náutico, a questão do o que é que o Náutico tem que fazer para ganhar do Atlético Goiás, que é a questão do meio de campo, voltar a jogar a bola. Isso vale pro jogo contra o Atlético Goiás e vale pro resto do campeonato. Porque se o Náutico quiser subir, se esse meio de campo do Náutico não voltar a render o que poderia render, a missão do Náutico para subir vai ser bem mais complicada. Então, assim, eu só acredito que o Náutico suba se Marco Antônio for o Marco Antônio que vinha sendo decisivo, jogando bola, o cara que faz o diferencial. Se Vinícius for o Vinícius, que arrisca de fora da área, que acerta o chute fora da área. Se Rodrigo Souza for o marcador, que se mostrou um bom jogador ao longo da temporada. Só assim o Náutico vai ter chance de subir. Se esses caras pararem de jogar bola...
A linha dessa briga vai até onde? Para mim só vai até o Bahia.
Para mim só vai até o Bahia.
Até o Bahia, né?
Trabalhei. Eu acho uma velha ilusão.
Os outros, eu acho que, se acontecer, serão tão surpreendentes nessa reta decisiva quanto o Náutico foi algumas rodadas atrás, quanto o Avaí foi algumas rodadas atrás.
A gente não pode analisar o futuro imponderável, né? O que aí é loucura. A gente não tem como analisar. Ah, agora o CRB vai vencer 5 dos 6. Isso não se analisa.
E desses 4, o que tem a melhor tabela é o Bahia, né?
É.
Ainda tem.
Você não pode dar um...
Você falou sobre isso até, que das últimas 7, agora das últimas 6, o Bahia tinha 5 adversários mais fracos que os outros, né?
Foi um torcedor do Bahia, na verdade, que marcou a gente e pontuou isso.
Torcedor do Bahia.
Então, e aí o... Como a gente não pode... Ah, eu acredito que o CRB tem chance, porque o CRB vai vencer 5 de 6. Ninguém é louco dizer isso. Então, como a gente só pode analisar a matemática e o que os times jogam, se o cenário... Não, é o que o João falou.
Porque matematicamente o CRB está muito dentro, né?
Mas é do Bahia. Mas é o que o João falou. É a definição de João. E João, quando fala de ilusão, João entende. Porque... Não, é pelo seguinte. eu vou dizer por quê. É porque a definição dele...
Estou esperando a explicação.
A definição dele... Quando o Santa ganhou do Atlético Paranaense, foi cirúrgica. O jogo da ilusão.
Aquele jogo matou o Santa.
Aquele
jogo tirou o Santa da Sul-Americana.
Aquele jogo foi muito nocivo ao planejamento do Santa. Já não existia chance factível de salvar o rebaixamento ali. O Santa acreditou naquilo. Já não existia
aquele
aquela chance.
Aquele jogo tirou o Santa da Sul-Americana.
Ali foi uma grande ilusão. E é isso que vai acontecer. Se o CRB der no Goiás, aí vai dizer... A ilusão é chegar lá e empata com o Náutico.
Então,
assim, o Ceará surpreende o Bahia lá dentro, vai ter uma ilusão e depois... É muito difícil que a briga fuja. Daí são 4 times por 2 vagas.
E outra coisa, o Náutico pode ter uma 33ª rodada muito boa. Porque se a gente for imaginar, o Goiás tem muita condição de vencer o CRB jogando em casa. O Avaí pega o Vasco fora, o Londrina pega o Criciúma fora. Então, assim, se esses 3 times...
E o Bahia pode tropeçar com o Ceará.
Em relação a esses 3, João, se esses 3 perdem, já é uma baita de uma rodada
para o Náutico. Então, volta ao trilho.
Se a rodada passada era uma rodada de dificuldade para todo mundo, ou de dificuldade para 2 diretos, eles ganharam, e o Náutico e o Bahia, que teriam melhor, não pontuaram, essa não, essa tem tudo
para ser boa para o Náutico.
Caso faça, a
parte mais difícil é o Náutico vencer o jogo.
O jogo do Náutico é chato.
É muito chato.
É
o jogo o Náutico, é o tipo do jogo pro Náutico vencer, o Náutico vai ter que jogar muita bola.
E o Náutico vem pressionado porque não ganhou do Luverdense.
Se o Náutico jogar a bola que jogou com o Ceará, o Náutico ganha esse jogo não. O Náutico tem que jogar a bola que jogou com o Vasco. Se o Náutico jogar o que jogou com o Vasco, o Náutico tem chance de ganhar. Se o Náutico jogar o que jogou com o Ceará, não ganha o jogo.
O que, é que você imagina de público, João? Quantidade?
Eu acho que não vai dar 25 mil, porque o jogo é na... Aquele público contra o Ceará não vai repetir, porque é um jogo na sexta e tal. Mas acredito que eu acho que o Náutico tem a obrigação de ir em um bom número. Eu acho que se o Náutico conseguir estar 15 mil pessoas, já 16 mil,
já
está aceitável.
Eu vejo
um
público menos do que 13, isso, 14,
já tá,
eu considero um bom público.
Já bom público.
E faz uma boa pressão naquela arena, porque a acústica é muito boa,
você
inclusive.
Consegue,
né?
dar,
e é todo mundo naquele anel inferior, né?
Eu não acredito que seja menos de 10 mil. E eu acho que se for menos de 10 mil é uma vergonha.
Eu acredito que o Náutico consegue botar aí 12. 12 é até ruim, porque se eu botar um chutômetro aí de 14. E dá o recado. 14 dá o recado.
Se passar de 16 já é surpreendentemente bom.
Exatamente. Porque o jogo na sexta-feira a gente sabe todos os problemas da arena.
Muito bem. Se esse jogo fosse sábado, eu acredito. Eu apostaria em perto de 20 de novo. Mas não dá pra. Jogo de sábado é um jogo. É um público. É a família, é o filho, é a namorada, é a amiga da namorada.
Hoje meia, às vezes, o cara vai sozinho do trabalho.
É o jogo da agonia, o cara sai do trabalho.
É a turma mais próxima, né? É a turma mais próxima que... Programa.
Veja, o público de sexta é a turma que escuta podcast. A turma de sábado, tem a galera que escuta, tem a galera que não sabe nem o que é.
Exatamente.
Já que a gente falou sobre isso, e quinta-feira?
Esporte?
Esporte e Ponte.
Muita gente. Até porque o Esporte vai repetir a questão do... Já está repetindo, né? A questão do sócio entrar de forma gratuita e tal.
Passa de 20, então.
Eu acho que aproxima de 20. Um pouquinho a menos, um pouquinho a
mais. Que mostrou nas outras
rodadas.
Também,
que também dá o recado. A ilha, porque tem aquela questão que a gente nunca sabe o que é. Foi quanto contra o...
24.
Vitória, 24. Contra
o maior público ainda é o jogo do Palmeiras, 25.
Eu acredito em torno de 20 mil. Com a possibilidade até de repetir os 24, porque a mão...
Né, mas é que horas o jogo?
7h30.
7h30 ou 8h30? 7h30 ou 6h30?
7h30.
Não, chegar na ilha não é tão difícil, não.
Eu acredito num público...
Agora, mas vai ter muita gente entrando com o jogo rolando.
Vai,
engarrafamento.
Vai. O horário gera esse fluxo. Mas o lance do pênalti lá criou uma certa sensação. Já todo mundo já disse, não, pô, agora é quinta-feira
e
tal.
É. E talvez até o caso do sócio entrar gratuitamente num segundo jogo agora, facilita, porque talvez muita gente nem sabia
verdade.
No primeiro, né?
Você
vai repetindo.
Eu acho que Náutico e Sport vão dar o recado.
Eu acho que daqui pro final do ano o Sport vai sempre repetir esse negócio de sócio estar em graça.
Vão dar o recado. O que é que eu digo de dar o recado? Vão colocar um público... Que o jogador vai sentir que é decisão.
É
o que é importante.
Agora, tu vai terminar o programa não, né?
Não, o seguinte...
Eu tenho um assunto sério, vamos falar aqui, seríssimo.
Mas antes desse assunto seríssimo, a gente vai tratar de outro assunto. No Santa já está muito claro e até oficial, né? Que o planejamento para 2017 começou. E a gente já vê movimentação de jogadores saindo, chegando não, né? Mas saindo, possibilidade de lucrar com o Neres, Keno indo para o Palmeiras, etc. E acho que o que pontua isso bem também...
A mudança do treinador, né?
A mudança aqui
no podcast não teve a chance ainda de
exato,
falar.
Exato, que é a mudança de Doriva. É Doriva entregando o cargo, né? Após a derrota para o Botafogo,
isso.
Entregou o cargo na manhã de quinta-feira, né?
Bateu boca
com a torcida. Isso, bateu boca
com a torcida. Foi meio que entregou, meio que foi um acordo, né? Foi um acordo pra ele entregar.
Como de costume, né?
Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao torcedor de Santa Cruz que tá nesse momento...
Firme e forte.
Firme e forte ouvindo aqui, porque...
Eu ia falar uma maldade, posso falar? Torcedor de Santa Cruz em dia de torcedor do Náutico.
Tu pode falar isso.
Só tu. Só uma pergunta, João. E quem conhece o podcast já tu vai entender.
Por que uma pergunta, João? Tu escrevesse isso no Twitter. Quantos blocos mais ou menos tu imagina
alguns.
Que tu ia ser obrigado a dar?
Mas assim, o que eu falo é o seguinte: porque sempre acontecia o que com o Náutico? A gente sempre deixava o Náutico no final, porque Série B começava.
Jogava na terça-feira.
Aí 5 minutos. Náutico, 5 minutos. Pô, Santa Cruz em dia
tô
todo Náutico.
Eu tô agradecendo.
Porque o Santa Cruz se colocou nessa condição.
Eu tô agradecendo ao torcedor do Santa Cruz a atenção e tudo, porque é o seguinte. O Santa Cruz está naquela fase que o cara larga.
Larga.
O torcedor larga. O cara faz o possível para não ver futebol, pô. Pra, sabe, num domingo desse...
Começa
o cara,
a ver seriado,
o cara
compra um jogo novo.
O torcedor de Santa Cruz hoje, o torcedor verdadeiro de Santa Cruz hoje, ele tem uma motivaçãozinha ali. Quando o Náutico joga para torcer contra o Náutico, e quando o Sport joga para torcer contra o Sport. Isso aí...
Isso é verdade.
O torcedor
Santa Cruz nesse momento é secador oficial.
Tá ouvindo o torcer por quem ao contrário. Ele fica, bota o torcer por quem.
É o contrário. Tipo Xuxa, o Hilarie Xuxa.
Um cara até propôs isso.
Pra cantar a voz do capeta.
Um cara propôs isso. Teve um dos nossos ouvintes propôs um... Ó, eu acho que tem que ter torcer por quem do Santa na visão do que pode ser a Série B 2017 do Santa. Tipo, o Inter não cair, o Vasco subir. Tipo, limpar um pouquinho...
Não, o Santa é melhor.
Aí, meu velho, aí tem que analisar Série B, A e C ainda
por cima. Você já resolveu. Mas seria isso, assim. E ainda botar a secada, né? Porque, princípio número um: cair Sport e não subir Náutico. Vai ficar os três, né? Porque se terminar os
ninguém
três.
Ninguém tem onda com ninguém.
O Santa ainda teve o melhor ano. Se os três terminarem na Série
dois
B.
Dois títulos,
empata ali, fica o melhor ano. Então, esse é o primeiro da torcida do Santa. Mas fora isso, o cara vê futebol.
Santa e Inter sábado, a turma não quer ver não, meu amigo. Porque aí o Sport já jogou, já secou o Sport na quinta, já jogou o Náutico na sexta, largou, ó, na sexta-feira o Santa Cruz largou.
Eduardo do Vilagem,
largou, largou.
Ele falou pra mim um negócio que eu ri demais, ele, meu irmão, esse ano do Santa tá tão errado, que vai brincar e vai dar no Inter. Que a derrota é a vitória que nem o torcedor do Santa quer, né?
Eu acho que não vai
ganhar. Não, ele falou brincando assim, vai chegar.
Porque segundo
seria assim,
na confusão, né?
Tá perdendo todo mundo.
Ajudou o Sport, só ajudar o Sport.
E ainda ajuda o Sport, né?
Só ajuda o Sport.
Você pode fazer o Inter ser um adversário duríssimo na Série B e ainda ajuda o Sport ainda, né?
Sexta-feira à noite, terminou o jogo, o torcedor Sangro largou.
Mas ainda assim,
vai torcer pra você. Podcast sincero, é duro gravar o telecast do Santa, meu amigo.
Ficou repetitivo, fica difícil.
É difícil. Fazer matéria de apresentação de jogo do Santa é difícil, assim.
Mas, respondendo a pergunta, o Santa fez muito certo em resolver a questão do Oriva. Porque 2017 já começou.
Já.
O Santa, assim, você nem... De fato, o Santa não fez nada ainda, pensando em 2017. Mas terminou 2016. É, primeiro, vamos fechar a porta. Vamos agora pagar salário... Se esforçar para pagar os funcionários, né? Por mais que Alírio seja um cara que seja um perfil de ter uma boa relação, expôs a situação do clube e na conversa conseguiu o apoio dos funcionários. É um cara que há informações de que está fazendo sacrifício financeiro,
pessoal.
Não só ele. Nesse final de semana eu vi que empresários até de fora fizeram um sacrifício para poder pagar o salário de Keno, para o Santa poder ter os 30%. É empresário depositando 50, 60, 70.
Mas ao mesmo tempo também tem erros gravíssimos na gestão, no caso da folha de funcionários.
Não, quer dizer,
porque tem pouca gente recebendo muito dinheiro no Santa, sem dar retorno ao clube, enquanto que os caras que recebem 1.000, 1.500 ou menos do que isso estão sofrendo do mesmo jeito.
Quer dizer, o elogiozinho para Lírio era, ia ter o mais, né?
Praticamente dobrou a folha de administrativa. Era 160, 180 nas últimas gestões. Hoje é 350 mil, pô.
Ia ter o mais justamente por isso. Olha só. Gosto desse discurso dele, dessa postura, até confio. Mas não pode dever 5 meses a funcionário que ganha pouquíssimo. Isso é desumano, pô.
É desumano.
É uma escolha desumana que o Santa Cruz fez. Em algum momento dessa temporada, o Santa se perdeu conceitualmente. O que é mais sério é isso. O Santa perdeu o rumo de uma forma, né? O Santa, a gente já falou isso, por isso que é até um pouco repetitivo, mas é como se o Santa, eu até arrisco dizer onde foi. O grande erro do Santa no campeonato foi quando ele não entendeu a gravidade técnica do primeiro espiral negativo dele. Foi quando o Santa usava todos os argumentos do mundo para justificar
os resultados
negativos que começavam a se somar. E eu me lembro que eu até falei isso, acho que foi no telecast, que um dos mais usados era: não, porra, é muito azar, é muito chute fora da área que a gente tá levando. Tá perdendo por causa de chute fora da área. Foram os dois jogos.
Era fora muito... da área é gol, viu?
É, e assim. E aí, a partir dali, começou a ter parece que um desequilíbrio, que foi um avalanche.
Eu acho que isso aí, Fred, pra mim faz parte de uma coisa ainda maior. Que é o Santa não ter enxergado.
Se reconhecido.
É, não ter se reconhecido.
O que poderia fazer
o tamanho dele. O tamanho dele para essa competição.
E o tamanho da competição.
Eu acho que esse é o erro.
O Santa Cruz, Celso, na minha avaliação, foi o primeiro time que conseguiu cair para a Série A. Ele caiu para a Série A. Todo mundo, quando sobe da Série B para a Série A, diz, né, ó, fulano subiu para a Série A. O Santa caiu para a Série A. Exatamente porque não percebeu essa dimensão. Achou que, por exemplo, com o Roberto, com o Mário Sérgio, seria reforçado para a disputa de Série A.
Eu vou repetir aqui, porque isso foi uma manchete que eu li no Super Esportes e que me deixou muito preocupado na época. E que eu acho que ela serve para a gente pintar direito esse quadro aqui, que é o Santa comemorando a renovação de Alemão. Com sacrifício, com aumento de salário.
Eu acho...
Sabe, é tratar a renovação do Alemão como um reforço para a Série A. Veja só o que a gente está falando.
O que eu lamento do
Santa... renovação de Alemão.
O que eu lamento do Santa é o seguinte, porque todos esses erros a gente já passou a temporada inteira apontando, assim. E o Santa está rebaixado há muito tempo. O que eu lamento muito, olhando com a visão do torcedor do Santa...
A Sula, né?
Não é Sula. É que o torcedor do Santa é aquele torcedor que ele não viveu a Série A. Ele esperou tanto tempo, ele esperou 10 anos para voltar para a Série A. Ele foi pro calabouço do futebol brasileiro. Série D, sofreu, Série C. E quando ele chegou, no momento, no auge do resgate do clube, que é voltar para a Série A 10 anos depois, esse momento, esse auge...
Foi tirado.
Ele não viveu, Fred. Veja, o torcedor do Santa não viveu a Série A. Esse aperreio que a gente está tendo do esporte aqui, e veio fazendo conta, e telecast, e fazendo, vendo os
adversários,
projeção. O Santa Cruz não viveu. O Santa Cruz caiu tão morto, que o torcedor do Santa Cruz não se deu o direito de viver o aperreio de lutar contra o rebaixamento. Ele já caiu morto. Pá!
E não entendeu.
Fulminante.
Houve uma falha de...
Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Veja, o torcedor do Santa Cruz sai da Série A sem ter a sensação de ter vivido a Série A, pô.
Eu me lembro ali, 17ª, 18ª rodada, eu me meti num diálogo no Twitter, um torcedor do Santa e falou, meu irmão, essa Série A não é isso tudo, não. Essa Série A não é isso tudo, não. É um detalhezinho aqui que tá perdendo o jogo. Ganha 3, 4, resolve. Eu falei assim, primeiro, o problema, isso é justamente o grau de dificuldade da Série A, que tu erra um detalhezinho e perde o jogo. Segundo, ganha 3, 4, resolve. Como é que ganha 3, 4? O Santa ganhou quantos jogos na Série A?
6.
Como é que ganha 3-4 assim? Agora foi aquela ilusão.
Como ganha 3-4 agora?
Foi a ilusão do Atlético Paranaense. Aquela vitória do Atlético Paranaense. Que a gente olhou assim pra tabela. A tabela aqui do Santa é Santos, aí depois vem em casa Palmeiras, sai Flamengo, volta Corinthians. Não, pô, dá pra ganhar três aí. Como é que dá pra ganhar três aí? Nossa. Desses quatro? Não dá pra ganhar, não, faz, não fez um ponto, pô.
E a montagem errada do elenco do Santa foi o princípio de tudo. Foi o marco zero. Né, porque dele todos os outros problemas vieram. Inclusive esse do salário, que é o que mais me aborrece, é o que mais me preocupa em relação
hoje,
ao Santa. Porque você pensa,
pra fechar
gente,
o ano, acho que...
tá em outubro, ou seja... Os funcionários do Santa trabalharam metade do ano sem receber dinheiro, pô. Metade do ano trabalhado,
isso pra mim
não
é o...
receberam dinheiro.
Isso é absurdo.
Teve um depoimento de uma cozinheira lá, que eu fiquei sabendo, dela dizendo assim, pô, como é que eu consigo entrar na cozinha hoje pra trabalhar aqui, no dia da greve, e ver a quantidade de comida que tem aqui, que tem muita comida pros jogadores, e me lembrar que meus filhos em casa não têm o que comer, estão com dificuldade pra comer. Então é um depoimento triste e altamente real.
Eu acho assim, que eu acho que
isso é um erro para ficar marcado para.
E outra coisa, é 2016 com cara 2006. Isso me preocupa muito. Assim, e já vi, olhando para 2017, porque eu tava no Santa Cruz em 2006. E não, mas você foi um dos de alguns. É, mas ali, mano, se botar a culpa em cima de mim, aí é a maior injustiça do mundo. Coitado do setorista do Santa Cruz esse ano.
Eu também tava junto também. Era setorista do Santa Cruz também.
2006. Eu vejo muitas semelhanças, assim, do final melancólico daquele ano de 2006 com o final desse ano, que é justamente isso. Eu lembro de 2006, eu fiz matérias com funcionários do Santa Cruz reclamando de não ter comida em casa, de salários atrasados. Eu lembro que eu fui na casa de um funcionário, que ele mostrou lá a despensa vazia, lá no, assim, onde ele morava, uma casa bem simples. Eu fiz isso, e isso está se repetindo agora. É o mesmo roteiro. E o meu medo, eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que Santa Cruz, por mais morto que caiu, igual a 2006, ele vai cair com o mínimo de estrutura para 2007 não cair
tudo que viveu,
voltou,
né?
Tudo que viveu. Acho que não vai acontecer isso. Porque, até porque não vai ter um Edinho no 2017 para ser presidente do Santa Cruz. Mas assim, eu fico preocupado.
Sabe que fica preocupa, sabe?
Mas que fiquem as lições. Porque assim, o cenário de 2016 é muito, muito parecido com o 2006. Espera-se que o 2017 não seja parecido com o 2007.
Agora, João, veja, uma coisa que me preocupa também nessa questão do gerir o clube do Alírio é o seguinte. Se a gente for falar aqui da gestão do Alírio até aqui, eu acho que o nível é positivo, né? No final acaba sendo positivo. Mas uma coisa que a gente não pode tirar dessa equação de analisar a gestão do Alírio é exatamente a quantidade de dinheiro que ele próprio colocou no clube. E que talvez agora ele não esteja mais disposto a colocar. Porque uma coisa é você administrar um clube como o Santa Cruz, que tem dificuldade financeira, e você não colocar dinheiro seu nem um real. Você tem que se virar aqui e ali para arrumar problema. Outra coisa é você ter bala na agulha, você ter uma conta recheada e poder injetar um milhão e meio, 2 milhões. Paulo Nobre, por exemplo, no Palmeiras, eu não sei se ele é um grande gestor do Palmeiras. Porque o cara já botou 100 milhões lá dentro. Será que ele teria conseguido fazer uma gestão com menos 100 milhões? Então, será que Alírio conseguiria fazer a mesma gestão que ele fez sem colocar todo aquele dinheiro? Na hora que ele não está colocando mais, o que acontece? 2 meses de salário atrasado de jogador, 5 de funcionário. Então, de funcionário. Então, isso me preocupa para o último ano de gestão dele.
Quando chegar algumas cotas que estão retidas, essas cotas vão ser para utilizada diretamente ou começa a pagar ali? Porque ali ele colocou, mas não é um presente, né?
Mas eu acho que ele botou meio que a fundo perdido mesmo. Assim, saber que ele vai tirar isso aí vai demorar.
E aí é uma situação muito delicada. E a partir daqui a gente já pode... Né, a pergunta de Celso foi a partir de Doriva e a saída de Doriva. Foi fundamental para, de fato, começar a zerar o processo. E agora é o seguinte. Eu me lembro de podcasts no fim de 2015 que a gente dizia cuidado com a renovação, não renova. Então, que caminhos a partir desse elenco, até de forma, não vamos fazer aquilo que a gente já fez pro Naldinho, a gente pode fazer isso mais pra frente, mas qual é a linha? É abrir mão de 60, 70% do elenco? Esse elenco que não funcionou na Série A, que a gente criticou a renovação, ok, agora vamos manter, porque na
Cabral, a gente chegou a conversar sobre isso, né? Eu acho que agora é o momento da inteligência da diretoria e da torcida do Santos.
Se já houver algum desgaste com algum jogador, porque já está aí há 2, 3 anos, ok.
Ok, não... exato.
Mas assim, tem jogador que seria bom
mas ficar. Mas é um time que se você for pegar...
Para disputar uma Série B.
For pensar algumas coisas para disputar uma Série B, é um time que cabe.
Mas o que pode complicar,
muito,
sabe o que é?
Muito nem isso.
O que pode complicar é o fato de terem aumentado muito
o salário.
O salário de 2015 para
2016. É verdade. Isso então, pode
deixa
complicar.
Deixa eu fazer uma divisão aqui. Um pacote rápido. As 3 peças principais. Keno já foi. Grafite dificilmente ficará com o salário que ele recebe, o Santa não vai poder pagar, e não sei que tipo de acordo vai fazer, se ele vai para outro clube, se vai diminuir, mas Grafite valeria ficar. Valeria. Não sei se consegue. E João Paulo, acho quase impossível que consiga
segurar, né?
Segurar.
Apesar, né, de ter contrato, né?
Tem contrato, mas aí...
Se puder segurar, ótimo, porque é um excelente jogador, um jogador
de nível de esses três aí...
É esteio.
Esses três aí eu nem discutiria.
É. Só que é o Cardoso.
Neres também.
É o Cardoso também.
Neres também.
Mas Neres já tá...
Então, Neres é seu departamento médico.
Então, né? É, a gente vai pro ponto. Neres, departamento médico, mas Neres é o seguinte. Se não vierem tirar, tem que ficar.
Tem que ficar.
Thiago Cardoso eu já não sei. E aí é uma situação delicada.
Pra Série B, Fred?
Eu ficaria.
Olha só. O desgaste foi muito grande na Série A. E goleiro sem confiança...
Mas na Série B é outro patamar. Mas
eu ficaria. Thiago Cardoso,
eu ficaria.
Na Série B eu ficaria.
É um jogador... Eu ficaria também, até porque, assim, você... Qual é a discussão? Ele caiu de rendimento ou ele foi para uma competição mais dura, mais difícil?
Eu acho que
ele foi para uma competição mais difícil, eu mais também. Dura. E a gente vai ter certeza, sabe quando? Nos primeiros 6 meses, pô.
Isso.
Ele vai disputar Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, já é o suficiente
para saber se
ele está pronto para a Série B.
É uma situação muito delicada. Eu acho que se eu fosse definir, tivesse lá no papel de Tininho, também acabaria optando pela permanência, mas eu não trato isso como... com convicção absoluta, não. Porque acho que a desconfiança, o grau de erro, o número de erro foi muito alto. Eu nunca fui um grande fã da regularidade de Thiago Cardoso. Sempre achei ele sensacional em momentos decisivos, porque ele é um goleiro frio e tal. Mas para isso, a confiança precisa estar lá, topando. E sem essa confiança, é isso que está faltando. Então, é um caso muito difícil de resolver. Mas, ficaria, mas... Aí é o seguinte, não ficaria com o Edson Cole e ia buscar um bom goleiro.
Um bom goleiro, uma boa sombra.
Pra ser já um plano B a meio.
Já ser uma boa sombra.
É.
Aí tá ok.
Um aí bom okay. goleiro. Você tem que buscar um goleiro aí e dizer assim, eu vou buscar um goleiro que se Thiago não mostrar recuperação nesses 6 meses, eu vou ter...
Uma outra
questão Arthur ficaria.
Uma outra questão que a direção precisa ter que observar, pelo menos discutir, é a questão do preparador do goleiro também. Porque os dois goleiros estão demonstrando uma deficiência muito parecida, que é essa saída de gol e tal. Então é preciso também ter uma abordagem diferente.
Que a defesa também é muito ruim nesse fundamento. Isso atrapalha o goleiro demais, viu? A defesa é horrível em bola aérea.
Mas tem um exemplo, Léo Moura, não sei.
Léo Moura não ficaria.
Não ficaria.
Mas Léo Moura foi bem.
É, mas...
Na lateral direita ele foi bem.
Já avançada, né? Assim,
tá fez 38 anos agora, né?
É, foi bem...
É, mas não sei se fica com o Léo Moura, não. Será?
Se ele conseguiu ir bem, mesmo esse bem,
na Série A,
tá fazendo aí.
A motivação,
numa Série A, jogando na Série B,
não é o cara que vai ter motivação.
Sim, não. Aí é outra história. Imaginando que ele não vai ter motivação,
não, estudado,
não serve nenhum. Nenhum serve.
Poderia, viu? Assim, eu não acharia o fim do mundo, não, mas...
Mas ela vira.
Então, assim, não seria o tipo de jogador... Indo bem, saindo até um pouquinho dele, não seria o tipo de jogador que eu usaria de base para reestruturar meu time.
Agora, eu acho que assim, que por exemplo,
William Correa deve perder também.
Tininho, acho que vai ter que ser muito Tininho, sabe? O Tininho de 2011, 2012, porque esse problema financeiro do Santa Cruz é muito grave.
Eu acho que é reconstrução.
É quase reconstrução mesmo, porque você foi imaginar, Fred, qual é a folha do Santa Cruz hoje? Mais de 1 milhão e 600 mil. 1 milhão e 600. Se o Santa Cruz deve 2 meses, significa então 3 milhões e 200. Se o Santa está devendo 5 meses a funcionários, é quase 1 milhão e meio de salário de funcionário. 1 milhão e meio com 3 e 200 é mais ou menos a cota da Série B do Santa. De salário atrasado. Não, eu estou contando só do que já passou. Porque ainda vai ter que pagar ainda outubro, novembro, dezembro, 13º. Do que passou, a cota de TV do Santa vai ser basicamente, na teoria aqui, só tentando colocar um pelo outro, vai ser a cota da Série B para pagar o que já... O Santa já deve funcionário. Então vai ser muito complicado.
É ano de reconstrução. É ano de reconstrução, porque...
Para começar a reconstrução, o Santa Cruz não pode errar no treinador.
O treinador vai ser peça-chave
não
demais.
Pode errar no
chave
treinador.
Demais.
E acredito, apostaria num treinador de até uma entrevistazinha que o Tininho deu, meio que como se o cara ainda estivesse trabalhando. Então, eu acho que ele vai buscar um treinador aí, um desses novos emergentes aí de clubes, não sei se de um da Série C ali, ou da Série B ali, pelo meio da Série B. Mas eu tô apostando num perfil de treinador...
Começar um trabalho com o Fernando Diniz da vida, por exemplo.
Emergente de Série B. pode ser o Fernando Diniz,
Rogério Zimmermann. É,
uma coisa nessa linha, sabe? Um treinador.
Mas é sempre aí mesmo.
Que chegará no Santa para o maior trabalho da vida.
É, exatamente. Pronto,
resumindo. Chegará no Santa para o maior trabalho da vida.
Que o Santa vai. Celso.
Acorda. João. Bora, Celso.
Acorda pra... Calma, vai terminar?
Não. Vou terminar não, porque você tá nervoso pra falar do Guarani, é isso?
Do bugre, porra. Meu amigo,
qual é o time em Campinas? Em Campinas
é o Guarani.
Em Campinas é o Guarani.
Em Campinas é o Guarani. Meu amigo, uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro, desse ano sem dúvida.
4 de a todos 0, os tempos da última semana.
Meu amigo, não, veja, 4-0, meteu 6 com 3 de Fumagalli. O ídolo, eu posso dizer isso, Fumagalli é ídolo, porra.
É ídolo
lá do bugre. 3 gols do Fumagalli, 1 assistência, 4... Meu irmão, Rafael tava de prova. A gente tava na redação.
No diário, qual era a nota? Qual seria a nota? No diário de segunda-feira.
10.
10.
Fumagalli. Quando... Sério, daí, pô. O cara fez 3 gols.
Deu assistência. Deu 4 pra
9 minutos. Peraí, menino. Má vontade da porra.
Grande partida, 3 gols, uma assistência, 9,5.
Rafael tava de prova. No gol do Guarani, o 4 e o 5, meu amigo, vibrei, mas eu sou bugre. Fechado.
Aí vê a situação do Guarani.
O ABC, vê só, a situação do ABC antes. O time subiu, aí faz uma festa da porra lá em Natal, geninho lá, geninho cansado. O time subiu, fez a festa e vai sair humilhado. Meu irmão, eu fico a torcida do ABC, recebendo o time no aeroporto amanhã. Futebol é coisa do capeta. Pô.
Não, time... Futebol é tão coisa do capeta que vê a situação do Guarani. O Guarani tem um meia que foi um gigante na Série B, com 40 anos.
Série C, pô.
Na Série C, com 40 anos. Tu vai fazer o quê com o Fumagalli na Série B?
Não, mas ele sabe, ele vai abraçar e tchau. Assim.
É não, difícil. Tá... Na B.
Meu amigo.
E vai jogar. Tem que jogar. O cara subiu o time, ninguém vai te dispensar, não.
A tua fala que vai jogar. Preta, Eduardo, é tu em Campinas, só fala do Guarani, pô. Guarani fechado, bugre. Campeão da Série A em 78. Da B em 81 e pode ser. E da C.
Vice em 86.
Eu acho que não tem nenhum clube. Aí é coisa pra que se fosse aquele de matar na hora. Campeão da A, B e C.
Não, só poderia ser o Fluminense. E o Bahia.
É.
Nenhum deles passou.
O Guarani vai ser o primeiro então clube campeão da Série A, B e C. Detalhe, você tem nenhum título paulista.
Primeiro já levantou a taça, foi.
Acabasse
de zicar, pô. Tem um jogo aí da Série D, que era tal de Tupi com Santa Cruz. Então, festa da porra, campeão já, pô.
Não, mas tu não queria aquele título, não. Guarani quer.
Beleza, daqui
campeão a pouco. Campeão da ABC. AB. Estrelinha dourada, prateada e.
O São Paulo é que usava. O Grêmio é que usa essa estrelinha pra Mundial Brasileiro e Libertadores. Seria a versão ABC, né? Que é dourada, prateada e bronze.
Parabéns, Bugre.
Senhores, um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast de 45 minutos. Fiquem ligados, tem muito programa no ar para vocês acompanharem tudo sobre futebol pernambucano, brasileiro, mundial. Foco é aqui mesmo. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Chega em Campinas o programa.
Chega.
Então, parabéns, Bugre. Devia terminar comendo Guarani.
Não, esqueci. Tem a música nó, pra terminar, né? É verdade. Nó. Qual é? Nó, é?
Nó.
Então vocês ficam aí com Nó, mais uma música da banda Voou, do álbum homônimo também, né? Nó, senhores. Valeu!
Pra sempre de lado, olho de lado e revivo os sonhos que eu tinha. Minha velha sina eterna de aspirar o pó das ideias.
Frases e letras e músicas inacabadas, coisas imortalizadas no vão da gaveta. Minha máquina de datilografar. Sonhos grisalhos. Nosso tempo acabou. Nó pro tempo desatar. Sonhos nunca vão dormir nem acordar.
pra sempre de lado. Olho de lado e revivo os sonhos que eu tinha. Minha velha sina eterna de aspirar o pó das ideias. Frases e letras e músicas inacabadas, coisas imortalizadas no vão da gaveta. Minha máquina de datilografar sonhos grisalhos. Nosso tempo acabou, nobre tempo desatar. Nosso tempo acabou, nobre tempo
nem acordar.